Olá, muito bom dia a você que está, a partir de agora, acompanhando a transmissão da sessão da Câmara Municipal aqui pela TV Câmara Web. Muito bom dia, seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, 13 de setembro de 2022. A transmissão da sessão da Câmara Municipal é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia aos ouvintes que já nos acompanham na transmissão do canal oficial da TV Câmara no YouTube, para essa sessão desse dia 13 de setembro de 2022, uma manhã quente em Anápolis, Orisvaldo.
E daqui a pouco nós também vamos estar transmitindo pela Rádio Manchester 93 FM e os ouvintes da Manchester também vão acompanhar a nossa transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal. Já temos aqui a presença de alguns vereadores, já teremos o quórum necessário para a abertura da sessão. O presidente Leandro Ribeiro, o vice-presidente Domingos Paula já estão por aqui, a mesa diretora. Daqui a pouco nós teremos a abertura dessa sessão. Hoje pela manhã nós tivemos, Marcos, e você acompanhou, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi a primeira reunião desse mês para análise de projetos, até porque ontem nós tivemos a leitura de 13 projetos, né? 13 projetos foram lidos, encaminhados às comissões. Certamente a pauta da CCJ hoje lotada, Marcos.
Pauta lotada, CCJ presidida pela vereadora Thaís Souza, e a reunião de hoje teve as presenças dos vereadores Domingos Paula e Cabo Fred Caixeta, também do vereador Jackson Charles e da vereadora Cleide Lário. Foram 11 projetos na pauta na sessão de hoje, Orisvaldo. 3 foram distribuídos para a relatoria, houve 2 pedidos de vista, 5 projetos com pareceres favoráveis que seguem para a tramitação, então, para outras comissões, para as comissões de mérito da Câmara Municipal, e um parecer desfavorável. Esse projeto, quando tem um parecer desfavorável da CCJ, ele é encaminhado para a mesa diretora, e da mesa diretora o parecer da CCJ é analisado pelo plenário. Se caso o plenário derrubar o parecer da CCJ, a matéria volta a tramitar nas comissões. Caso contrário, já é arquivada já nesse primeiro momento.
Muito bem, foram 11 matérias, então, analisadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão, ela analisa a constitucionalidade dos projetos e também a redação desses projetos, enfim, é uma comissão muito importante, é o start para todos os projetos que tramitam na Câmara Municipal. E a partir de agora nós estamos também na Rádio Manchester. Nosso bom dia aí a Fernanda Moraes, ao Serlei Zer Araújo, a todos da equipe Manchester. Estamos ao vivo também pela Rádio Manchester 93 FM e também aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube. Nossos cumprimentos aos internautas do canal da TV Câmara no YouTube e também a você que está ligado na Rádio Manchester 93 FM. Portanto, 11 projetos foram analisados hoje nas comissões. São projetos que serão analisados brevemente no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. E nós teremos hoje na sessão, Marcos, está prevista a votação hoje de 3 projetos. A sessão que começa agora tem 3 projetos na ordem do dia. Nós não teremos projetos lidos, né, na sessão de hoje, mas teremos 3 projetos votados pelos vereadores.
É isso mesmo, nós teremos para primeira e única votação, projeto de decreto legislativo da vereadora Celiane da SOS, que é do MDB, que concede título de cidadania napolina à senhora Liliane Costa e Silva. Em segundo turno de votação, projeto do vereador Leandro Ribeiro, do Progressistas, que concede título de utilidade pública à Associação dos Moradores da Nova Vila Setor Norte. Em primeira votação, entra na pauta, então, o projeto do vereador João da Luz, ele que é do PSC, que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículo. Esse projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão dos Direitos do Consumidor e também da Comissão de Finanças. Essa propositura é aquela que o vereador quer que a responsabilidade pelo ticket do estacionamento seja do estabelecimento. caso haja um extravio, aquele proprietário do veículo perca aquele ticket que a gente recebe quando entra em um estacionamento, a responsabilidade pela contagem do tempo exato será daquele administrador do estacionamento. Hoje em dia, geralmente, há uma cobrança de uma multa, né, Urisval?
Inclusive, aqui na Câmara, no passado, nós tivemos um debate também relacionado aos estacionamentos particulares na cidade, Marcos, em relação ao fracionamento do tempo. Você lembra daquele debate que aconteceu? Porque há uma situação que muitos condutores de veículo acham injustas. Por exemplo, você permanece uma hora no estacionamento, paga, digamos, R$5 para permanecer uma hora. Mas algumas pessoas não precisam ficar uma hora, elas ficam 10 minutos. E mesmo assim elas têm que pagar a hora cheia, pagar os R$5. Havia uma discussão aqui na Câmara, foi feita uma discussão no sentido de fracionar esse tempo. Para quem ficar até 15 minutos é um determinado valor, para quem ficar 30, né, você vai fracionar aqueles R$5 de acordo com a permanência do condutor de veículo, né, do veículo naquele estacionamento. Esse assunto ele não prosperou aqui na Câmara, né, ele não teve sequência aqui na Câmara. E agora outros debates a gente percebe que são feitos em relação à questão dos estacionamentos particulares aqui na cidade de Anápolis.
Justamente, a gente agora aguarda o comportamento do plenário, então, que a votação acontece daqui a pouquinho, na ordem do dia. Nesse momento, é o momento onde há discussão de matérias e proposituras durante a sessão ordinária. A gente aguarda o comportamento em relação a essa questão aí do ticket, do estacionamento, da perda do extravio, se vai dar para acabar com essa cobrança que existe multas e a responsabilidade para contagem do tempo passar a ser dos donos de estabelecimentos. A gente falava sobre a CCJ, Orisvaldo, só dar uma repassada rápida aqui. Alguns projetos que foram aprovados, tiveram parecer favorável, 3 deles seguem para a Comissão de Educação para análise de mérito. Um deles diz respeito à criação da Semana de Conscientização da Violência Obstétrica aqui na cidade de Anápolis. É uma propositura da vereadora Andréa Rezende, e foi relatada pelo vereador Cabo Fred Caixeta, e agora segue para apreciação da Comissão de Educação. Nós tivemos ainda com parecer favorável a uma homenagem que será feita ali no Jardim Progresso, uma arena poliesportiva que está sendo erguida ali no Progresso, uma propositura de autoria do vereador Domingos Paula e também do vereador Leandro Ribeiro, que dá o nome de Martinho Ramos da Abadia. Aquela arena poliesportiva, ela foi relatada na CCJ pelo vereador Jackson Charles, a propositura, e agora também será analisada pela Comissão de Educação. Tem também uma matéria do prefeito Roberto Naves, que faz uma alteração em uma lei de 2008, fazendo uma mudança. Hoje chama-se Centro Municipal de Ensino Desembargador Air Borges, e para dar uma uniformidade e também tratando-se também da divisão do ensino fundamental, que é de responsabilidade do município, passaria a se chamar Escola Municipal Desembargador Air Borges. Matéria também teve uma relatoria favorável do vereador Domingos e também será analisada pela Comissão de Educação.
Importante lembrar também, Marcos, que já está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação a lei orçamentária para o ano que vem. É aquela lei que vai reger, né, a despesa e a receita para o ano de 2023. É uma lei importante. Essa lei ela vai estabelecer a aplicação dos recursos em todas as áreas do município, saúde, educação, meio ambiente, enfim, a aplicação dos recursos da arrecadação do município, ela é orientada pela lei orçamentária, e é isso que está sendo analisado agora aqui na Câmara. Essa lei que está em análise nas comissões da Câmara Municipal de Anápolis, inclusive com a previsão de um aumento substancial, né, nos valores da receita e despesa do município, um aumento de quase 40% em relação ao orçamento do ano passado. E esse projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deve passar também por outras comissões, né? Como, por exemplo, a Comissão de Finanças, que é uma comissão de mérito do projeto da lei orçamentária. Muito bem, agora são 9:39. Vamos iniciar a sessão ordinária. O presidente Leandro Ribeiro vai dar início à sessão e você acompanha agora a contagem regressiva para o início da sessão ordinária da Câmara Municipal.
Senhor...
Bom, o presidente Leandro Ribeiro já está à posse e vai iniciar a sessão. Vamos acompanhar. Essa é a segunda sessão ordinária que se realiza aqui nesse novo plenário. O presidente Leandro Ribeiro, a mesa diretora já postos para o início dessa sessão. Você que está ligado na Rádio Manchester 93 FM, você que está no canal da TV Câmara no YouTube, acompanhando a transmissão, que é uma transmissão gerada pela E-Live Produções, Diretoria de Comunicação da Câmara. Vamos ouvir o presidente.
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Seriana da SOS, vereador professor Marcos, vereador Fred Cacheta, vereador policial federal Suender, vereador Lisier Zeboge, vereador Thaís Souza, vereador Reamilton, aliás, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Denilton, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças. E em seus átrios, com hinos de louvor, dai-lhe graças. Seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Salmo 99. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 12 dias de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor vice-presidente, vereador Domingos Paula de Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 126 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, intitulada A Penha Vai Valer, a fim de incentivar a informação e conhecimento dos meios de denúncia junto a bares, restaurantes e casas de entretenimento. Projeto de Lei Ordinária número 147 de 2022, de autoria do vereador professor Marques, institui o benefício de planta popular no município de Anápolis, dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 148 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a implantação da Semana de Conscientização da Semana de Violência Obstetrícia, visando principalmente a proteção em gestantes e parturientes contra a violência obstétrica, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 150 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, dar-se o nome Martinho Ramos de Abadia, a Arena Poliesportiva, situada na rua P26, bairro Jardim Progresso. Projeto de Decreto Legislativo número 151 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao senhor Euricler Santana de Souza, Sarney Amorim, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 152 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 398 de 2020, de 15 de dezembro de 2020. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima, a soltura, a comercialização de fogos de estampido e de artifício, assim como qualquer outro artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 153 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de Lei Ordinária número 154 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a vedação de nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que foram condenados por crime de violência contra a mulher. Projeto de Lei Ordinária número 155 de 2022, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, dar-se o nome de Elisena dos Santos Oliveira, na Arena Poliesportiva, situada na Rua João Florentino, esquina com a Rua 30, no Parque Residencial das Flores. Projeto de Lei número 156 de 2022, de autoria do prefeito, altera o artigo 1º da Lei 3.282, de 19 de março de 2008, e da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo número 157 de 2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Dídimo de Oliveira Costa. Projeto de Lei Ordinária número 158 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Pereira Barbosa, nome da Rua 6, localizada no conjunto Vila Verde, em Anápolis, e que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 159 de 2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, artigo 92, inciso 10º da Constituição do Estado de Goiás e 103, inciso 7º da Lei Orgânica do município de Anápolis. Usaram a palavra Reamildo Spindler e João Feitosa. Grande expediente, usaram a palavra Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem, doutora Trícia Barreto e Andréa Rezende. Houve votação em projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 119 de 2022, de autoria do vereador Reamildo Spindler, com sede de título de cidadania anapolina, a senhora Janaína Doralista Amazo de Ataíde. E dá outras providências, aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação de Moradores Nova Vila, Setor Norte. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Swender, Domingos Paula de Souza, Thaís Souza, Jean Carlos, Jackson Charles, Eli Rosa. Houve votações de moções e requerimentos, usaram a palavra João Feitosa, Policial Federal Swender, Domingos Paula de Souza, Jean Carlos, Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de setembro em horário regimental. Não havendo projetos, passa a leitura das correspondências. Justificativa de ausência do vereador Edivaldo Reis de Oliveira por motivos de saúde. Da Prefeitura Municipal de Anápolis, comunicação de celebração do contrato de repasse entre o município de Anápolis e a Caixa Econômica Federal e comunicado de condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do convênio 917178 de 2021. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando também a presença em plenário dos jornalistas Bento Piancó, Lucivan Machado e Nilton Pereira. Sejam todos bem-vindos. Iniciando o pequeno expediente com apenas dois oradores inscritos, iniciando a fala, vereador Reamildo Spindler, por até 5 minutos na tribuna.
Primeiro vereador a usar a tribuna, vereador Reamildo Spindler, do Republicanos.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui a mesa diretora, através do nosso presidente, Leandro Ribeiro, comentar todos nós vereadores, através, cumprimento ao vereador Cabo Fred Caixeta, também comentar aqui, nome do meu amigo Bento Piancó, comentando a todos os outros jornalistas, comunicadores, você que nos assiste aí através da TV Câmara, né, os nossos cumprimentos, né, também na audiência da Rádio Manchester e outros meios de comunicação. Bom, o que me traz essa manhã é Agradecer primeiramente a Deus e o entendimento de todos os novos pares, ver a necessidade, né, quanto às políticas públicas voltado ao nosso nicho de defesa, que é a pessoa com deficiência. Foi aprovado nessa Casa de Lei e sancionado pelo nosso prefeito a Lei 4.224, que evoca o Abril Azul. Por que do Abril Azul? Dia 2 de abril, desde 2007, é estabelecido pela ONU, que é o mês da conscientização mundial sobre o autismo. E abril é o mês da conscientização do autismo, porque há um entendimento do azul na nossa divulgação sobre o autismo, é que a cada 5 pessoas com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. Também, falando sobre as leis através do nosso gabinete, propositura nossa, foi aprovado a Lei 4.222 também, que fala sobre a inserção dos hinos, o hino de Goiás, o hino da bandeira e o hino da independência do Brasil. O hino da independência do Brasil, por uma década, ele foi o hino nacional, por volta ali dos meados de 1831, tornou-se o hino da independência do Brasil. Existe no estribilho um poema onde diz, na verdade, um poema que traz um momento de reflexão sobre o povo brasileiro. Diz: brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, observamos que Dom Pedro I, quando trouxe a musicalização desse hino, ele trouxe a evocação desse estribilho, aonde traz sobre os valores das nossas bravuras, aonde falava do temor servil, que o povo já não suportava mais a escravidão sobre o Império Português. Falando em brava gente brasileira, o PLO 67 de 2022, PLO 67 de 2022, ele traz aqui um momento de referência às bravuras de anapolinos que estiveram envolvidos no maior acidente que aconteceu em 87 aqui na capital goianiense, que foi o Césio 137. Outro dia para trás teve aí noticiários nas redes sociais e alguns jornais sobre a questão de uma cápsula que foi achada ali na Santa Isabel. E foi um grande revolto da população anapolina, enfim. Hoje, 13 de setembro, faz-se 35 anos que aconteceu esse acidente aqui na nossa capital goianiense. Então, ainda não existia companhia de bombeiros, apenas o 4º BPM. Então, militares e bombeiros de Anápolis envolveram nesse projeto, e aonde muitos deles tiveram perdas de visão e tiveram filhos que nasceram com alguma deficiência por envolver com essa cápsula, aonde foi noticiado, mundo afora, esse acidente. Bom, esse projeto, ele vai trazer aqui um momento de honraria a esses heróis que, mesmo sabendo que está envolvendo a sua vida nessa grande dificuldade, com bravura, esteve ali para defender aqueles que necessitavam do seu serviço. Por isso, quero aqui chamar a atenção dos novos vereadores, para a gente olhar com mais carinho o projeto que vai trazer aqui um dia de referência aos heróis do Césio 137. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência do pequeno expediente, convido o próximo orador, o vereador Hélio Araújo, e depois o professor Marcos.
Nove horas e 55 minutos. Agora o vereador Hélio Araújo, do PL.
Gostaria de cumprimentar aqui a nosso querido presidente. Domingos de Paula está substituindo o nosso presidente Leandro, a todos os vereadores aqui presentes, a comunicação na pessoa do Lucivan, do Marcos, do Lisvaldo, do Nilton, a todos que fazem a cobertura da imprensa, aqui, da imprensa, da Câmara Municipal de Anápolis, a Rádio Manchester, que está nos acompanhando aí, aqueles ouvintes que não estão nesse momento nos acompanhando, e a todos que estão aqui presentes na plateia, meu bom dia. Dizer que hoje é um dia triste, viu, presidente? Nós estamos aí no movimento há mais de 3 anos. Eu me licenciei do sindicato que eu sou presidente, do Simpós-Petro Goiás, que é um dos maiores sindicatos do estado de Goiás. E há 3 anos, a categoria dos trabalhadores em postos de combustíveis e derivados de petróleo não sabe o que é um reajuste de salário. Não sabe o que é ter do governo federal, que todo ano vem, Fredinho, todo ano vem aquele índice de INPC. O INPC vem para todos os trabalhadores no Brasil, mas aqui em Goiás é diferente. Aqui o sindicato patronal endureceu e há mais de 3 anos não vem cumprindo o papel, que é repassar simplesmente ou naturalmente passar o índice, que é o índice do INPC, que é dado pelo governo federal a todos os trabalhadores, independentemente de categoria ou não, esse índice é dado. Ontem eu estive aqui na Câmara, prestigiando, trabalhando como vereador, e estive, após o almoço, lá em Goiânia, junto com os trabalhadores em postos, já não como presidente, mas como trabalhador e como associado a esse sindicato que sou há mais de 14 anos. Vi a luta daqueles trabalhadores, vi a luta dos frentistas do estado de Goiás, aqueles trabalhadores que estão ali trabalhando, lutando pelo seu pão de cada dia. Hoje, após 3 anos, reduzir seu salário a um salário menos do que um salário mínimo. Como a Constituição, a CLT é única a todo o Brasil, não pode-se mais, Deus-se mais, ganhar menos do que um salário mínimo, então estão ganhando salário mínimo. Porque a lei prevê isso. Porque se fosse por conta desse sindicato patronal que está hoje presente, porque era a direção, todos os frentistas estavam ganhando salário mínimo. Essa é a verdade. Ganhando salário abaixo do salário mínimo. E a gente tem percebido que os frentistas, os trabalhadores em postos estão insatisfeitos. Muitos não querem mais trabalhar em posto de combustível por conta dessa situação que está encontrando hoje o país e simplesmente essa situação do estado de Goiás, que estão todos sem ganhar seu reajuste. Deixo aqui meu agradecimento aos trabalhadores em postos, o meu constrangimento por conta do sindicato patronal que endureceu, não quer dar o reajuste. Mesmo na pandemia, todos os frentistas, várias categorias fecharam seus estabelecimentos, seu comércio, obedeceram ao decretos municipais, estaduais, dos Lukindau, fechando seus estabelecimentos. E aqui em Goiás houve isso. Só que os trabalhadores em postos de combustível, por ser utilidade pública, não tiveram e estão trabalhando desde a época da pandemia, lutando, buscando, ajudando a sociedade, quando as pessoas vão ali abastecer seus veículos, estão ali trabalhando e lutando. O que a gente pede hoje, a sociedade anapolina, a sociedade goiânia, a sociedade do estado de Goiás, a todos que têm seu carro, seu veículo, sejam solidários a esses trabalhadores, vejam a situação que eles estão hoje. Abaixo do salário mínimo é o salário de um trabalhador em posto de combustível e derivado de petróleo. 3 anos sem reajuste. Ficamos tristes, é de indignar, mas essa é a verdade. Trago também aqui, presidente, uma reivindicação que estou fazendo há mais de 1 mês, a questão de alguns tapa-buracos que estão sendo feitos aqui em Anápolis, e a Saneago tem feito vista grossa, não tem cumprido o seu papel, que é tampar os buracos onde há vazamento, onde há buracos que são feitos pela própria Saneago para arrumar esgotos. Enfim, esses requerimentos estão começando a represar dentro do gabinete nosso, não só do nosso, mas de alguns gabinetes que eu tenho visto aqui, situações como essa do nosso gabinete, que não tem, tem o respaldo da Saneago, viu, Delcimar? É triste a gente ver essa situação. Eu, praticamente, no bairro que eu moro, tenho requerimentos nossos feitos, não só no bairro que eu moro, mas em vários bairros, e a gente tem percebido o descaso que é feito por parte da Saneago. Descaso esse que é triste. Há mais de um mês, meus requerimentos estão parados, requerimentos de moradores de bairro, pedindo a solução desses tapa-buracos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. A gente conhece sua luta aí na frente do sindicato. Na sequência, convido o próximo orador, que vai usar a tribuna por até 5 minutos, professor Marcos.
10 horas em ponto. Você acompanhando pela TV Câmara no YouTube, também pela Rádio Manchester 93 FM. Vamos ouvir agora na tribuna o vereador professor Marcos, do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero começar parabenizando presidência e mesa diretora pelas mudanças que nós temos vivenciado no legislativo nos últimos anos. Concordando ou não, discordando às vezes, é perceptível a mudança na qualidade, na estrutura dessa casa, e a inauguração desse plenário é talvez o arquétipo de tudo isso. Então a gente sai de 9 aluguéis diferentes, de uma estrutura precária, distribuída, desorganizada historicamente, para chegar numa estrutura um pouco melhor. Então, eu quero reconhecer esse trabalho que foi feito aqui. Presidente, quero destacar ainda algumas discussões que foram realizadas ontem e que também são preocupações para nós, vereador Jackson Charles. A questão dos vigias é uma preocupação, nós temos diálogo com muitos vigias da rede municipal, alguns lotados em escolas, outros na estrutura da administração centralizada. Tenha no nosso mandato um parceiro no sentido de resolver essas questões. Quero também, vereador Jean, complementar a discussão sobre alguns planos de carreira, deixando nítida a nossa preocupação com os agentes administrativos. Essa é uma das maiores carreiras da Prefeitura Municipal e ela fica distribuída e muitas vezes invisível. E temos dialogado com diversos agentes administrativos que pedem modificações. Nós sabemos que existe uma súmula vinculante no STF que não permite migrar de carreira para carreira, mas nós podemos pensar modificações no plano de carreira, tendo como objetivo a valorização dessas funções. Quero ainda destacar o trabalho que tem sido feito pela comissão especial nomeada pelo Poder Executivo, entre secretaria, sindicato e Poder Legislativo, onde eu represento essa casa, e os avanços dessa discussão terminaram agora, culminaram na criação de 25 vagas de licença para aprimoramento para professores. Então, até julho desse ano, os professores dependiam de uma autorização do Poder Executivo, sem quantitativo, para saírem para fazer licença de mestrado e doutorado com remuneração. A partir agora de agosto, professores, os nossos 2.600 professores da rede municipal, podem disputar essas 25 vagas e saírem de licença remunerada para cursarem mestrado e doutorado. É claro que existem exigências legais, tempo de carreira, a questão do projeto, mas é um avanço, é positivo e é importante para nós, professores e professoras. Quando um professor cursa mestrado e doutorado, ele investe em pesquisa, ele qualifica suas atribuições, ele aprimora suas práticas pedagógicas e quem ganha são os 36 mil alunos da rede municipal. Então, são avanços importantes. Quero destacar ainda a necessidade da convocação dentro da demanda de professores e professoras que aguardam no cadastro de reservas do último concurso. Então, nós já tivemos, em média, 250, 260 convocados e ainda temos ali 300 a 400 candidatos, em sua maioria candidatas, pedagogas, que aguardam a convocação. Então, à medida que a rede municipal cresce e avança, essas profissionais serão convocadas, e isso é importantíssimo, ter professor efetivo, qualificado, aprovado por concurso de prova e título, conforme a lei de diretrizes e bases da educação. Então, resumindo a nossa fala de hoje, avanços aqui na Câmara, avanços no sentido do monitoramento, do aprimoramento profissional e algumas observações que são desafios para nós pensarmos nos próximos anos, no sentido da carreira e da valorização dos agentes administrativos da rede municipal. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marques. A gente fica feliz de ver vereador reconhecendo o trabalho da mesa diretora, mas tudo isso é possível porque a gente tem o apoio de todos os vereadores. E os avanços que estão acontecendo na administração também, são vários avanços em todo sentido, a gente sabe que tem o apoio até da própria oposição para que a gente possa cada dia mais valorizar o servidor público municipal. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador, o vereador João Feitosa.
10:05. Vereador João Feitosa, do Partido Progressistas, usa agora o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Estava em exercício aí, o Domingos de Paula, presidente que chegou agora. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, TV, a todos que estão presentes aqui, a todos os vereadores na pessoa do meu amigo Fred Cacheta. Senhor presidente, quero usar o grande expediente para estar, logicamente, agradecendo, parabenizando e pedindo a Deus cada momento nos gestores, em especial ao nosso prefeito Roberto Naves. E nesse quesito, senhor presidente, eu quero aqui agradecer o Robson Torres, que todo mundo conhece, uma pessoa que às vezes não tem lado, a gente chega, ele esquiva, mas uma pessoa que tem um coração grande, que toda a vida, nobre Fred, ele diz que não, mas na hora ele consegue resolver sim. Para ele não tem obstáculo, não. Um testemunho que uns 4 meses atrás, eu convidei para ir lá na Viela 1, no Jardim Esperança, onde lá nós colocamos energia através de iluminação pública. Consequentemente, eu consegui fazer a regularização de toda a parte de eletricidade de baixa tensão e todos lá hoje têm padrão. Na ocasião, o prefeito esteve comigo lá e a gente fez requerimento e o prefeito esteve lá garantindo que, além da água, ele iria soltar aquelas vielas que já está no projeto dele para asfaltar. Então, nós tivemos lá nessa viela 1, onde estava faltando água para mais ou menos umas 70 pessoas. Imediatamente, nós fizemos uma reunião lá e logo em seguida, menos de um mês, graças a Deus, nós colocamos água naquela viela. Agora, a gente está esperando agora, com o planejamento do prefeito Roberto Naves, está asfaltando aquelas vielas lá. Esse foi um dos casos que o acontecido do Robson Torres. Por último agora não, já faz tempo a gente vem trabalhando no prédio. A questão é da transferência da passagem do ônibus, do ponto de ônibus, ali no Colorado 1 e 2. Colorado 1 e 2 é onde nós trabalhamos, novo vereador Jackson Chá, novo vereador Leandro Ribeiro. Nós trabalhamos muito para a construção para a inauguração, na liberação daqueles conjuntos, Colorado 1 e 2. A parte toda de eletricidade, o prefeito chegou em mim na época, eu estava como chefe dele, chefe de gabinete, e ele falou: Feitosa, resolve essa questão dentro da CELG. E graças a Deus a gente batemos firme com a parceria na época da CELG, conseguimos fazer a energia de média e baixa tensão e toda a instalação lá daquele Colorado, onde tivemos, na época, o ministro Alexandre Baldi. Ele era ministro na época e nos ajudou muito, ajudou o prefeito. Então, hoje tem lá 512 famílias ali contempladas ali naquele condomínio. Do lado de cima da rua, lá de cima na rua 3, não era asfalto. Conseguimos com o prefeito de asfaltar, justamente no intuito de fazer com que o ônibus circulasse e passasse na frente do Colorado. Isso a gente fez. Aí teve um impasse. Na hora que o ônibus desce na lateral do condomínio, a rua é estreita. Poucos dias agora, nós conseguimos, através do Márcio Cândido, vice-prefeito, que é morador ali do setor, juntamente com o Ederson, dessa, que é vereador dessa casa e hoje secretário de Serviços Urbanos, juntamente com o Albenes, que tem feito realmente um trabalho brilhante. Nós fomos lá e fizemos o alagamento da rua, dando condição para o ônibus passar. Agora nós vamos conversar com o Fernando Cunha, já conversei com ele, para ele ir lá fazer toda a sinalização em volta do condomínio, para dar condição para o ônibus trafegar com tranquilidade, sem empecilho nenhum. Então, esse é o trabalho que tem feito a ASMA, Agência Reguladora Municipal. Né,
que é uma parte, vereador.
Tá? Então, nós tivemos lá, e hoje tem uma pessoa lá que muitas pessoas não acreditavam nela, né? Muitos assim, criticavam o trabalho dela, mas eu quero aqui, Sônia, te parabenizar. O trabalho que você vem executando aí junto dessa agência, que é uma secretaria. Tá, parabéns e continua assim, mostrar para a comunidade, para a sociedade, a verdadeira importância dessa agência que hoje cuida da parte de água e cuida da parte de transporte coletivo, que realmente precisa se melhorar bastante. Ainda bem que nós temos o Robson Tor lá. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador. Só queria te parabenizar, né, pelo esse trabalho brilhante que você tem feito na cidade de Anápolis, em especial ali no Colorado. Eu sei da sua luta ali de muitos anos para a melhoria daquele bairro. Realmente o Colorado tem um advogado em tanto ali para aquele bairro. As melhorias dessa parceria legislativo e executivo junto à sua pessoa realmente trouxe muitas melhorias para aquele bairro. E também quero parabenizar também o Robson Torres, né? Assim como você disse, ele é uma pessoa mais centrada, mais fechada, mas que sempre tem nos atendido de forma brilhante. E todos da agência reguladora. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Uma parte a Vossa Excelência, novo presidente, vice-presidente.
Obrigado, vereador. O vereador João é o vereador que praticamente quase todos nós, quando precisa de alguma coisa a respeito da Enel, a gente recorre a ele. E ele tem nos atendido não só a população, como também os vereadores. Então, mostra a parceria que a gente tem. E também, vereador, eu acompanho muito o trabalho de Vossa Excelência para poder atender aí a demanda de toda a nossa cidade. E o senhor, por ter trabalhado muito tempo ali dentro, o senhor tem amigos ali dentro que consegue, com isso, agilizar as coisas mais rápido. Agora, em relação ao quanto o senhor falou da agência reguladora e lá do secretário Ederson Lopes, em relação à Saneago, a Saneago é uma empresa que melhorou o trabalho dela na cidade de Anápolis, mas que precisa melhorar mais, principalmente quanto faz ali uma vareta em um asfalto para poder depois tampar o buraco. Ela está demorando um tempinho a mais. Até ontem o Ederson estava aqui, eu conversei com o secretário e vereador licenciado para que possa fazer uma conversa com a Saneago para poder ser mais rápido, porque tem algumas vias da cidade aí. Eu falo isso porque eu estive ali na Avenida Pedro do Vico e lá foi feito uma ligação de água, já tem 15 dias e não foi feito tampa-buraco naquele local. Então, a agência reguladora, junto com o vereador Ederson Lopes, precisa sim de intensificar esse trabalho de cobrança junto à Saneago, apesar que mudou e mudou muito, mas precisa de intensificar. Obrigado, vereador.
Verdade, novo vereador, e a gente está aqui para apoiá-lo, Robson Torres, as suas ações, mas assim, também a gente precisa de resposta. E resposta, igual esse trecho que você falou, não deixe para amanhã o que pode ser, o que pode fazer hoje. Tá, parabéns, você tem sido assim de alta competência, eu tenho certeza que você vai fazer com que esse trajeto do ônibus possa mudar para dar mais comodidade e conforto àqueles moradores. Não na questão de eles andar 200 metros, mas a questão que começa a chover agora, vão molhando, e aonde que eles estão? É periculosidade que tem, que assola ali, é questão de assalto o tempo inteiro, inclusive de estupro que aconteceu lá, esse fato revelado por nós. Então, Fica meus agradecimentos a você, Robson. Continua essa pessoa que você é, que ninguém vai te mudar, mas que você continua com a sua competência. E o agradecimento especial ao prefeito Roberto Naves, que não tem medido esforço para estar nos ajudando e nos auxiliando a acontecer, fazer os acontecimentos na cidade de Anápolis. E vai acontecer muito mais, como aconteceu desde o primeiro mandato dele, ali no Colorado 1 e 2. O vice-prefeito Márcio Cândido também, que não tem medido esforço, atende a gente a todo momento. O Ederson Lopes, que é realmente um guerreiro. O Albenz, que tem feito um trabalho maravilhoso ali à frente. No nome de todos os outros funcionários, eu dou um abraço carinhoso à Márcia, que foi minha chefe de gabinete, que está lá também fazendo a diferença. E aos síndicos do Colorado 1 e 2, o Breno e o Matheus. Que Deus possa nos abençoar para que cada vez mais nós possamos trabalhar com dignidade, com sabedoria, para levar o bem-estar à nossa comunidade de Anápolis. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos proteja e nos guarde. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
São 10 horas e 15 minutos. Vereador Delcimar Fortunato, do Avante, usa agora a palavra no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube, né, Rádio Manchester. Eu quero cumprimentar toda a imprensa aqui na pessoa do nosso amigo Lucivan Machado. E, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna nessa manhã é para comunicar à população anapolina que ali a Praça 31 de Julho, aquela obra inacabada da Câmara, o prefeito, ano passado, né, deu uma ordem de serviço ali e agora é uma realidade. Né, a empreiteira já se instalou ali, tem 3 contêineres ali, viu, Fred Cacheta? E os trabalhadores já estão ali nessa manhã e, com certeza, aquela boca de fumo ali vai ser, né, cessada. E teve, né, um vereador, né, que se intitula oposição, mas não dá conta de fazer oposição, né, não tem perfil, não tem know-how para fazer oposição. Ele tirou uma foto, no ano passado, ali, fez um vídeo criticando que aquela obra não seria realizada. Mas o prefeito Roberto Naves, né, ele entrevista, né, ele disse que ia fazer, que iniciaria esse ano a obra. E ali está, né, ali vai ser o centro administrativo. Quero comunicar à população que a prefeitura está trabalhando a 4 mãos aí, né, para construir as obras,
para
que as coisas aconteçam. Então, eu gostaria que esse vereador fosse lá e fizesse um vídeo, né? Que tivesse a hombridade de ir lá e fazer o vídeo. O cara tem que ser macho, né? Ele tem que ser homem, né? Vou começar. Para ser vereador não é fácil. Ele tem que ser macho para enfrentar. Vereador, ele apanha 24 horas, mas tem que ter o couro grosso para fazer.
Depois uma parte, vereador.
Eu gosto de enfrentamento.
A então, parte.
Ele tem que ir lá e gravar o vídeo, né?
A parte.
Gravar o vídeo. Não, vou dar parte para Vossa Excelência, não. A carapuça serviu? Então, senhor presidente, eu quero aí, né, deixar aí esse comunicado e também, senhor presidente, eu quero aqui discorrer...
Depois de uma parte nesse assunto, vereador.
Sobre a questão da Ceneago. A Ceneago, ela tem deixado a desejar há muito tempo. Eu venho falando aqui nessa tribuna, eu venho, né, discorrendo sobre isso e o diretor... Fred Cacheta, ali da Ceneago, o senhor Davi, aquele incompetente, que eu sempre falei aqui, que é incompetente, eu não sei quem fez a indicação dele ali na diretoria da Ceneago, ele agora tem deixado a desejar, e muito. A Ceneago está fazendo aí um reparo, né, nas galerias, né, nas tabulações, e é de obrigação da Ceneago, né, fazer o tapa-buraco. E tem local aí que tem 60 dias, o Hélio Araújo até abordou isso aqui agora mesmo, viu, Hélio Araújo? E eu concordo com Vossa Excelência, tem deixado às vezes já demais da conta. Mas eu acredito, né, que está acabando, né, esse ciclo aí desse governo, né, e com certeza a partir do dia 1º de janeiro, tudo vai mudar, né, ali na
Ceneago,
né, a nível de estado, a nível de município. E ali na Vila Santa Maria tem vários buracos, né, já foi... Né, pedido já o reparo, e a Ceneago até hoje não fez. E ressaltar aqui, o que tange a prefeitura, eu falei uma vez aqui, fui criticado por uma vereadora aqui, né, uma vereadora da oposição, né, ela mandou até me alfinetar, né, nas redes sociais, mas é verdade, tem que dar César o que é de César. O que tange a prefeitura, não tem um buraco na cidade, né. Eu quero parabenizar aqui o Ederson Lopes, né, ali da Secretaria de, né, Serviços Urbanos, que tem feito um trabalho excelente, né, o Albenzio, que são profissionais de primeira linha. Parabenizar o prefeito por ter escolhido, né, aqueles dois profissionais que estão ali à frente daquela secretaria.
Uma parte, Charles. Uma parte, vereador. Eu quero aqui, vereador, comungar com a sua fala em partes. O senhor tem razão quando o senhor faz uma menção ao gerente da Saneago. Senhor Davi, o senhor tem razão. Está na hora da Saneago rever o gerente da Saneago em Anápolis. Às vezes a Saneago, que tem feito um brilhante trabalho, a Saneago está com uma carruada de obras na cidade, mas que ela tem que ter um gerente capaz de gerir essas obras. E eu vejo que o senhor Davi, ele não está preparado para exercer esse cargo. Até porque nem telefone ele atende. O senhor tem razão. Então eu quero aqui dizer que o senhor é um representante do povo, todos nós somos representantes, e ele é obrigado a nos atender e dar satisfação. Então eu penso que Saneago, que está fazendo um brilhante trabalho, investimentos na ordem de 170 milhões de reais na cidade, está tendo a sua imagem queimada em função da incapacidade do gerente que está à frente do cargo. Então eu quero aqui só fazer esse registro, senhor. Obrigado.
Obrigado, Jackson, por contribuir com a nossa fala. E realmente está passando da hora. Mas, né, Deus sabe o que faz. A partir de janeiro, eu tenho certeza que ele está fora, né, se Deus quiser. Senhor presidente, sem mais nada discorrer, eu devo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, nos últimos 5 minutos restantes, vereador Domingos Paula.
10:21. Domingos Paulo tem 5 minutos. Obrigado, na tribuna.
Obrigado, presidente. Já começa a minha fala aqui, dando a voz ao vereador Suene, que pediu uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, presidente. Obrigado aí pela parte. É importante frisar, né, o vereador Delcimar. Ele falou de vereador, né? Acho que é importante citar o nome. Eu, por exemplo, eu fiz. Não sei se era aí comigo que ele quer falar, mas eu fiz os vídeos, né, eu fiz a cobrança, que se resolvesse aquela situação lá, que resolva aquela situação, e eu sou homem realmente para fazer os vídeos, para resolver sim, né, e eu peço a mesma coisa para ele, né, que seja um homem para ir lá no meu gabinete assinar a CPI, a SEI, que eu solicitei, né, em relação àquela obra inacabada. Não só fazer aquela obra é importante, mas é importante a gente analisar todo o contexto que foi feito aqui lá. Então, também seja homem para fazer aquilo lá. Né? Então, agora, se essa informação foi para cima de mim, é isso que eu falei. Eu fiz os vídeos, fiz e vou continuar cobrando. Já falei que eu vou cobrar tudo o que for necessário para a sociedade.
Obrigado, vereador Suender. Vereador, eu gostaria de falar ao senhor e aos demais vereadores e às pessoas que estão nos acompanhando aqui, se vídeo resolvesse as coisas, para que existe Câmara e para que existe vereador? Porque aí o próprio cidadão ia lá fazer um vídeo e as coisas resolvia. As coisas não se resolvem com vídeo. Aquela obra da Câmara, ela só não foi concluída ainda, é porque estava judicializada. Então, a gente tem que ter responsabilidade para poder fazer as coisas. As coisas, população anapolina, não resolve, não é com vídeo, não. Às vezes, quando a pessoa que tem um mandato, um mandatário, faz um vídeo, na realidade ele faz é atrapalhar o andamento da obra. O que faz uma obra acontecer é aprovar projeto aqui na casa, é ter o diálogo entre os colegas, é ter o diálogo com o executivo e levar a demanda séria para poder ser resolvida. Vídeo não resolve nada não, porque se vídeo resolvesse, não precisava de ter Câmara de Vereador, não precisava de ter Assembleia, nem os deputados, nem nada. Porque a pessoa ia lá e fazia um vídeo e as coisas estavam resolvidas. As coisas não resolvem com vídeo. As coisas resolvem com trabalho sério. E tem obra que, infelizmente, nós precisamos de esperar a justiça liberar para que nós possamos fazer uma licitação e depois concluir aquela obra. Eu quero cumprimentar a Câmara Municipal, cumprimentar essa administração que está aí, que é uma administração séria, que não faz nenhuma obra sem estar dentro da legalidade. Precisa, sim, de esperar, igual essa administração esperou, todos os processos que estavam ali sendo verificados na justiça. Estivemos lá no dia, inclusive no dia, Vossa Excelência, vereador Suente, não estava no dia do lançamento da obra. Depois de um período que Vossa Excelência foi lá fazer esse trabalho que o senhor faz, que é o vereador de rede social. Aqui não, aqui é vereador que vai no local, apresenta a demanda, apresenta o projeto, vai na secretaria, vai no diretor, vai no prefeito, faz a discussão com a sociedade e apresenta a solução. E eu quero cumprimentar o vereador Delcimar Fortunato por ter subido na tribuna e dado a resposta à sociedade. Aquela senhora que esteve lá na Câmara, até falou, direcionando ao presidente dessa casa, o presidente dessa casa falou a ela, dentro de pouco tempo, essa obra vai começar. E está aí, vereador presidente Leandro Ribeiro, está aí, vereadores dessa casa, a obra começou. E muito em breve, vamos entregar um espaço revitalizado à sociedade anapolina. Já deveria ter entregado na administração passada, lá de 2013, quando começou. Teve 3 anos para poder fazer aquela obra. A gestão do PT não entregou, mas a gestão do prefeito Roberto Naves vai entregar essa grande obra à sociedade anapolina. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador...
Felicidade, senhor presidente.
Concedeu um minuto de réplica, Vossa Excelência.
Obrigado. Eu quero dizer ao novo vereador, né, do PRTB, que eu sou macho suficiente para tecer crítica a Vossa Excelência. É que nem o Domingos disse, né, Vossa Excelência é um vereador de redes sociais, oportunista, né, que quer se promover, né, em cima dos colegas. E o senhor fez vários vídeos, o senhor criticou bastante, né, aquela questão ali, né, do centro administrativo. Disse que não ia acontecer e o senhor fez não só um vídeo, vários vídeos. Então, eu estou aqui dando a resposta para o senhor. Entendeu? Eu dizer para o senhor que é o seguinte, que essa SEI do senhor não foi para frente, primeiro que o senhor não tem, né, afinidade com os companheiros. Desde que o senhor chegou aqui, o senhor alfinetou todos. Mas, na verdade, não é só por isso. É porque aquela obra ali, ela foi... na época do PT, não tem nada a ver com essa atual administração. Quando o prefeito Roberto Naves assumiu em 2017, aquela obra ali já tinha começado, né? Quem fez tudo aquilo ali, aquele estrago, foi o PT. Põe isso na cabeça de Vossa Excelência. Então eu não vou aceitar o Vossa Excelência alfinetar minha pessoa, dizer que eu não sou homem suficiente para assinar SEI. Se tiver uma SEI aqui, se ela tiver fundamento, eu vou assinar. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Um minuto de tréplica ao vereador policial federal Soender.
Vereador, olha, existe a SEI e está na minha sala. Né? Pode assinar, então. Está lá, estou te aguardando fazer a assinatura. Tá bom? Relacionada à questão de buscar saber tudo ali, se for redes sociais, se for ao vivo, eu estive presente no local. Né? Redes sociais é só um meio, talvez vocês não entendam. Mas eu até agradeço você estar todo nas minhas redes sociais, convido até a sociedade toda, né, fazer igual vocês, que está sempre assistindo minhas redes sociais, porque vocês sabem muito o que passa ali. Né? Então, eu convido a estar presente também nesses locais. Eu estive presente, redes sociais é um meio de você chegar à população. Isso é meio de comunicação. Né? Então, as redes sociais, ela é importante no contexto político para que faça a transparência para o cidadão. Eu vou cobrar e vou cobrar e todos os dias. Eu fiquei um ano cobrando aquilo lá. Desde quando eu cheguei na Câmara, eu cobrei que resolvesse aquela situação. Vou continuar cobrando. Não é um monte de terra que jogou lá também, que a obra está pronta, não. Vamos esperar, vamos aguardar, se não vai de novo errar, porque eu não me interessa se é PT, se é o PP, qualquer outro partido, não. Me interessa investigar o que está errado. É só isso. Faça o que está certo. Está errado? Vamos fazer o trabalho, vamos investigar. É isso. Não interessa quem seja. É isso que você tem que entender. Vamos fazer o trabalho ali de fiscalização, e é esse meu trabalho de vereador. Vou continuar fazendo, não vou recuar. A sociedade pode ficar tranquila, não vou recuar. Não adianta tentar agredir, não adianta tentar combater, não adianta tentar subir tribuna para tentar jogar verde, não. Não vou recuar.
Obrigado, vereador Suender. Agora com a palavra, por até 10 minutos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar os presentes aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, cumprimentar também os ouvintes pelos meios de comunicação da imprensa, cumprimentar o Newton Pereira aqui, meu amigo Newton Pereira da Rádio Imprensa, o Bento, Lucivan Machado. É uma honra falar com todos vocês. O poder das redes sociais. O vereador Suender achou o caminho de fiscalizar o serviço do Executivo e também mostrar para as redes sociais e para os internautas o que está sendo realizado na cidade de Anápolis. É uma ferramenta de trabalho. Eu também tenho usado essa ferramenta de trabalho, viu, vereador Suender? É um meio que nós temos que desenvolver o nosso trabalho e mostrar o quê? Resultado do trabalho. Porque o vereador que não trabalha, serão quatro anos. E se você não mostrar serviço, em quatro anos a sua história termina. Então, político...
Uma parte.
Tem que mostrar resultado.
Nobre vereador...
Vereador João Feitosa, por gentileza.
Eu parabenizo Vossa Excelência pela palavra. É realmente a rede social, ela faz tudo isso daí. Mas não adianta ir lá onde já vai fazer, onde já está decretado em fazer, e fazer graça, não. Fazer graça com a rede social é de muita responsabilidade. Essa questão eu quero dizer para Vossa Excelência que é importante, sim, participar e saber dizer a verdadeira situação que vai acontecer. Não dizer que não vai acontecer, enfim, devo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu sei que nós todos somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós temos que ter responsabilidade, sim. O vereador João Feitosa alertou com relação à responsabilidade do que você divulga. Certo? Por exemplo, eu tenho usado as redes sociais com responsabilidade. Conhecer o problema, conhecer a demanda, divulgar a sua... busca pela solução do problema, usando essa ferramenta que é a Câmara de Vereadores, né? Que é justamente as suas prerrogativas, os instrumentos que você tem, o requerimento, as indicações, você tem que ter responsabilidade. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, Tiririca, vocês lembram do Tiririca? Virou deputado federal e ele elegeu, na ocasião, mais uns três deputados na ocasião. Deputados que tiveram ali 300, 1000, deputados que não estavam nem preparados para ser representante. Nem ele próprio, né, com a panca de artista, que teve milhares e milhares de votos, ele foi eleito. O Tiririca, o que o Tiririca apresentou como resultado representando a população dentro de um congresso como deputado federal? O que ele trouxe de resultado? Então, eu queria alertar a nossa população da cidade de Anápolis que, às vezes, uma pessoa que se destaca como artista, como apresentador, não vai te representar como legislador, como um fiscal dentro de um cargo que exige uma competência e vai trazer resultados para a população. Só o fato dele ser um artista, ser um apresentador, isso não credencia ele de ser um representante dentro do legislativo. Estou querendo despertar a população para o voto consciente. Nós temos pessoas que estão sendo credenciadas, gabaritadas, que têm experiência dentro do legislativo, que pode sim representar a cidade de Anápolis. Nós estamos vendo aí a possibilidade de um artista aí da Record levar os votos da cidade de Anápolis sem ter nenhum compromisso com a cidade de Anápolis. Então, estou querendo despertar a nossa população, que é preciso acordar. Nós temos aqui vários postulantes aqui nessa casa, aqui, que têm competência, que já criou expertise, que sabe sim legislar e que vai sim trazer resultados para a nossa cidade, trazer recurso, trazer melhorias, trazer benefícios. Quantos postulantes nós temos aqui hoje nessa casa aqui? Quantos postulantes nós temos em Anápolis? Então, eu estou chamando, despertando a nossa sociedade anapolina para o voto consciente. Eu, por exemplo, quero manifestar para vocês que eu não tenho dúvida nenhuma, quero manifestar para vocês que eu já estou decidido. Eu estou fechado com o Bolsonaro, fechado com o Ronaldo Caiado, governador, fechado com o senador Marconi Perillo, fechado com João da Luz e fechado com Vivian Naves. Eu tenho certeza que esses nós vamos ter que como cobrar. E muitas pessoas me criticaram, assim, mas Marconi, gente, é o político com mais história na cidade de Anápolis, Marconi Perillo. Marconi investiu na nossa cidade o que ele pôde quando estava governando. E eu quero que apresente um governador que fez mais pela cidade de Anápolis do que Marconi Perillo. Então, hoje eu sou o senador Marconi Perillo, porque em agradecimento o que ele fez pela nossa cidade de Anápolis. Eu acho que Anápolis não é o Marconi que deve para Anápolis, não. É Anápolis que deve para o Marconi Perillo. Então, eu estou me posicionando politicamente com esses candidatos. Eu queria fazer uma defesa do Davi da Saneago. O Davi da Saneago, toda vez que eu ligo para o Davi, ele me atende. Todas as vezes que eu encaminho uma solicitação, um pedido para ele pelo WhatsApp, ou eu ligo para ele, ele me atende. E ele me atende com precisão. E o resultado, a solução do serviço sempre vem. E eu queria só, inclusive eu conversei com o Jackson Charles com relação a essa questão dos buracos que estão sendo feitos pela Saneago. Antigamente existia uma parceria, existe um contrato de parceria entre a Saneago e a Prefeitura. E esse contrato, ele está suspenso. A Saneago fazia o buraco e a Prefeitura executava o serviço tampando o buraco. Então, hoje, tem uma indefinição com relação a essa parceria. Eu acho que o que precisa é fazer um ajuste. Tem muitos buracos que precisam ser tapados. Eu ia falar esse assunto e o vereador Hélio, com muita competência, manifestou. O vereador Delcimar também manifestou aqui a respeito.
Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar, por gentileza.
Então, só para contribuir com a fala do senhor, né, quando o senhor fala aí, né, do ex-governador Marconi, né, e que é, né, você escolheu ele, né, para ser o seu candidato, eu também o escolhi. Né, pelo que ele fez por Goiás, né, ele fez por Anápolis, né, sempre zelou, né, da nossa cidade, sempre cuidou dos anapolinos, sempre presente aqui na cidade de Anápolis. Então, realmente merece, né, né, esse voto. Né, e eu quero, né, exaltar, né, a pessoa dele, pelo que ele fez pela Santa Casa, né, esses dias para trás mesmo, sem mandato, trouxe quase 2 milhões de reais, né, para Santa Casa, 1.973.000. Então, é um carinho, né, um olhar diferenciado para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Delcimar. Eu queria também agradecer a parceria do João Feitosa. nós fizemos uma solicitação para o CMTT, o Fernando Cunha, e nós tivemos o resultado, a resposta desse requerimento. Foi um documento que nós encaminhamos pedindo uma solução, João, com relação a essa questão da bica. Lá, realmente, aquela junção entre o JK e o Jardim Europa, tem essa bica ali, e esses caminhões que vão buscar água, eles causam realmente um estrangulamento no trânsito ali. E o Fernando Cunha, em resposta a esse requerimento que nós fizemos, pedindo uma solução, ele apresentou lá essa questão da via, né? Da via agora você não pode entrar à direita subindo para o bairro JK. Então nós tivemos aí essa resposta do Fernando Cunha, o João também fez o pedido, e nós conseguimos trazer essa solução para os moradores. Com relação àquela invasão, né, João? Com relação àquela invasão, é importante destacar que não se pode retirar pessoas que estão morando já há muito tempo para poder construir a via e não colocar elas no devido lugar, ou seja, tirar elas de um local onde é indevido, certo? E tem que encaminhar elas para um local onde elas podem ter uma condição de moradia. Então, enquanto isso não acontece, infelizmente, esse problema vai perdurar. E nós já fizemos esse pedido também para o chefe do executivo, para viabilizar essa, que na verdade é uma avenida ali, né? Eles fizeram uma invasão numa área pública. E nós esperamos sim que o executivo traga uma resposta no sentido de solução para aquele local ali. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador João Feitosa solicitou um minuto de réplica, respectivamente, a fala de Vossa Excelência.
Não vai ser nem um minuto, não, mas é para dizer com o João da Luz que, né, realmente é isso mesmo. A gente precisa trabalhar em parceria. A gente está aqui nessa Casa do Povo para trabalhar, para levar benefício não só a um lugar, mas a toda a cidade que busca a gente. E como eu falei ontem, novo vereador João da Luz, realmente aquela invasão tem que se tirar aquele pessoal, se for o caso de tirar, mas também dar uma moradia digna para eles. Porque da forma que eles estão lá, já estão quase na enchente carregando a casa deles. Então tem que realmente tirar, fazer com que a rua siga seu fluxo normal e que possa dar dignidade, uma moradia melhor para eles. Eu tenho certeza que o executivo vai fazer isso. Era isso. Parabéns pelo nosso trabalho. Ao JK Nova Capital, ao Jardim Europa e a cidade. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido a próxima oradora a fazer uso da tribuna, a vereadora Andréia Rezende.
10 horas 42 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares. Cumprimento a mesa na pessoa do meu colega José Fernandes. Cumprimento a todos os demais vereadores, em nome da vereadora Trícia Barreto, uma grande ativista do tema que nós vamos falar nessa tribuna. Cumprimento também a toda a imprensa presente, em nome do meu amigo, jornalista, pessoa que eu admiro muito, meu amigo Lucivan Machado. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo YouTube e todos que encontrarão esse vídeo nas redes sociais. Nós entendemos que políticas públicas, elas precisam avançar, especialmente em temas que são difíceis para a sociedade, que são tabus, mas que são problemas de saúde pública e que muitas vezes não são discutidos pelo mais absurdo que se apresenta o tema. Todos sabem da minha militância em favor das mulheres e contra a violência de todos os tipos. E nesses grupos de conversa, eu comecei a ouvir de diversas mulheres os reincidentes casos de violência obstetrícia que as mulheres são sujeitas. Em especial, nos momentos mais significativos e importantes e que a mulher está mais vulnerável, que é o momento do parto. É assustador a gente olhar as estatísticas e perceber que a violência obstetrícia atinge 45% das mulheres da rede pública brasileira e 30% na rede particular. Várias vítimas chegam a perder os bebês e ficam com lesões para o resto da vida, sejam elas físicas ou psicológicas. Muitas delas, é um assunto reincidente também, 37% das mulheres que vão passar por algum procedimento ginecológico também passam por violência. que não é apenas obstétrica, mas em qualquer situação de violência íntima. Então, nós precisamos lutar para avançar nesse sentido. E quando falamos para as mulheres denunciar, elas se sentem extremamente constrangidas, porque essa violência acontece dentro de um consultório, a quatro paredes, ela não tem justificativa, ela não tem testemunha. A lei do acompanhante, ela surgiu apenas em 2005 e muitos hospitais ainda têm diversos problemas para aceitar acompanhante. Ou colocam dificuldades, mulheres com menos informação, elas não fazem valer os seus direitos. Mulheres que passam por procedimentos como curetagem me relataram diversas ocasiões em que elas foram violentadas, não apenas por médicos, mas por esteticistas. E nós aqui não estamos dizendo e nem brigando com nenhuma categoria, estamos dizendo que a violência acontece. E é por isso que foi lido nessa Casa de Leis um projeto de conscientização, não apenas das mulheres, mas do setor médico e de toda a sociedade a respeito da violência obstetrícia. Esse projeto vai tramitar nas comissões e eu peço o apoio de vocês para que a gente avance na aprovação desse projeto. E a gente coloque em prática para que a gente faça a diferença na nossa cidade para avançar nesse sentido. É um absurdo que violências aconteçam. É um absurdo os índices de violência contra a mulher. Mas violência, no momento que a mulher está mais vulnerável, no momento que ela dá a vida, é inadmissível. Precisamos, de fato, nos unir e lutar em razão disso.
Uma parte, por favor, vereadora. Obrigada, vereadora Andréia. Interessante falar também que a violência obstétrica não parte apenas do médico. É terrível. Anestesia. E sim envolve toda a equipe de saúde.
Exatamente.
Anestesista, técnico, enfermeiro, instrumentador, maqueiro. Eu já presenciei, eu vim de uma época, eu fiz residência há 27 anos atrás. Então, eu já presenciei obstetra batendo na perna da paciente durante um parto normal, falando, Ana, mãezinha, abre essa perna aí, porque na hora de fazer não foi assim não, né? Então, eu já vi coisas terríveis a ponto de me despertar o interesse, a vontade de largar a obstetrícia. É uma luta nossa, Andréia, é uma luta principalmente nossa das mulheres, nossa da área de saúde, você também no direito. E pode contar comigo, não só você, mas todas as mulheres de Anápolis. Obrigada, devolvo a palavra.
Eu que agradeço a contribuição, sei o quanto você tem conhecimento de caso a respeito disso. Vereador João da Luz, depois vereador Eli Rosa.
Obrigado, vereador André. Eu quero parabenizar todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Você tem meu apoio. Obrigado pela oportunidade.
Vereador Eli Rosa.
Muito obrigado pela participação nessa conversa aqui, colega vereadora. É tão triste entender, é tão triste ouvir, é tão triste, inclusive, presenciar essas situações. É de difícil entendimento que ainda exista diretores de clínicas, diretores de hospitais, que não coloquem o paciente e seu acompanhante como membro da equipe que vai tratar aquele paciente. Nós sabemos que o aspecto psicológico do paciente, ele é extremamente importante para a eficácia do tratamento, a eficácia do medicamento, a eficácia, inclusive, dos procedimentos médicos, e nós estamos ainda vendo e ouvindo situações tão amiúdes nessa questão. Então, aqui, como gestor, como administrador, pós-graduado em administração hospitalar, eu vejo que há uma necessidade muito grande de todos nós, agentes políticos, conscientizar não só os pacientes dos seus direitos, mas também a equipe multidisciplinar, para que ela possa colocar o paciente como membro da sua própria equipe de tratamento, porque isso é de extremíssima importância e vemos isso muito claramente nos cursos que a gente faz, nas conversas que a gente tem. Quero parabenizar a senhora pela pauta, que é relevante, de extrema importância. Devolvo a palavra, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço a sua excelente contribuição, uma pessoa que tem conhecimento de causa e é gestor. Mostra que você é um gestor moderno e que atende os direitos das mulheres e de toda a sociedade. Vereadora Cleide Lário.
Obrigada com o microfone. Bom dia. Vereadora, eu quero parabenizá-la pela pauta. Sou mãe. E um dos maiores tormentos de uma mulher quando vai para um centro cirúrgico para dar à luz é saber como vai acontecer. Como que vai ser tratado o seu filho e como ela vai ser tratada. E, infelizmente, a gente ouve relato de muitas mães que, quando estava ali no momento para dar à luz, ela foi ali, muitas vezes teve o seu direito lesado, teve o seu direito cessado e não pôde ter um acompanhante, o que traz segurança para ela nesse momento, porque é um momento de incerteza. Então, ela fica naquela, será que vai ser um parto normal? Será que vai ser um parto cesariano? E muitas das vezes, esse parto, ele vai mais além, porque ela é ali, muitas vezes, sofre abusos. Abusos de ser desrespeitada psicologicamente e, muitas vezes, desrespeitada no seu próprio, no seu próprio corpo, como nós vimos há pouco tempo, o que um anestesista estava fazendo com uma mulher. Né? Ela estava anestesiada no momento de dar uma luz, no momento que é para ser de felicidade, ela passou ali por um trauma psicológico, porque ela foi violentada naquele momento. Então, parabéns mais uma vez pelo seu projeto e pode contar com o meu voto.
Te agradeço, Cleide Lari, uma grande ativista em favor das mulheres, que protocolou e foi lido também um projeto importante ontem na Câmara Municipal, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, vereadora. Quero cumprimentar pelo projeto. Nós dialogamos sobre ele. Ano passado, nós apresentamos, via mandato, um projeto que institui uma política municipal de combate e prevenção à violência obstétrica. E nós até comentamos antes disso e ajudamos a construir juntos. E esse ano apresentamos aqui também um projeto de lei que garante a presença de psicólogas no momento de pré-parto, parto e pós-parto. Então, são ações que nós temos construído, e aqui eu falo muito com vocês, mulheres, peço opinião antes de apresentar, para que a gente possa garantir os direitos das mulheres. Quero ainda destacar as parcerias que temos feito com a Santa Casa de Misericórdia, com a maternidade doutora Adalberto, e o primeiro curso de doulas com a nossa parceria, que foi efetivado pelo Instituto Federal de Goiás e que constituiu agora a primeira associação de doulas de Anápolis. Todas essas ações em diálogo com vocês. Parabéns pelo projeto, importante, a conscientização é o primeiro ato, a primeira ação para que a gente construa consciência crítica. Parabéns.
Te agradeço, vereador Marcos Carvalho, que também é um grande contribuinte para as políticas públicas. Pensamos juntos esse projeto e que também mostra que políticas públicas em favor das mulheres não devem e não podem ser feitas exclusivamente por mulheres, porque, na verdade, ela afeta toda a sociedade. Então, eu gostaria de finalizar o meu discurso informando as mulheres e ressaltando o direito à lei do acompanhante, que está assegurado pela Lei 11.108, que existe desde 2005, que o acompanhante pode ser homem e mulher, que o hospital não tem o direito de escolher e que ele não tem o direito de dizer que ele não tem estrutura suficiente para receber esse acompanhante. E a negativa de receber o acompanhante naquele momento já é, por si só, uma violência. Vamos juntas, vocês estão representadas nessa Câmara. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereadora Eli Rosa.
São 10 horas e 52 minutos, vereador Eli Rosa, próximo orador na tribuna, ele que é do PSC, fala por 10 minutos.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas presentes, bom dia a todos os representantes da imprensa, cumprimento a plateia em nome do meu amigo Adair Ribeiro, meu amigo e colega de cavalgada, saudades, muito obrigado pela sua visita aqui, Adair. Senhor presidente, essa casa me orgulha muito quando a pauta é positiva, quando a pauta é de interesse difusor. Nós precisamos estar nessa casa aqui, senhor presidente, com o princípio da autoridade e não com o princípio do autoritarismo. Não adianta a gente falar grosso, não adianta a gente falar alto, não adianta a gente armar as bravatas, né? Principalmente quando se fala de rede social. Eu espero que o nível de desenvolvimento político do nosso povo esteja acelerado, meu amigo João Feitosa. É muito triste entender que a população ainda possa eleger palhaços, a população possa eleger alguém que faça uso das redes sociais, principalmente com falas... injustas, desonestas e, sobretudo, mentirosas, senhor presidente. Então, eu convoco aqui a população para que tenhamos olhos para aqueles que têm boa fé, que tenhamos olhos para aqueles políticos que têm boas práticas. Eu vejo, assim, senhor presidente, um avanço muito grande, principalmente no campo, como produtor rural que sou, fazendo campanha para os meus candidatos, que o senhor faz parte de um deles, senhor presidente.
Os fazendeiros, os chacareiros, os sitiantes estão muito motivados, né? A gente vê o amor à pátria, o verde e o amarelo começar a fazer sentido na vida das famílias e principalmente com a volta da energia no sentido de produzir no campo, porque o campo é o que carrega esse país e carrega o mundo, senhor presidente. Eu vejo o princípio da autoridade no nosso estado sendo colocado em prática. Os bandidos que outrora, muito recentemente outrora, provocavam a desordem, provocavam o desespero nas casas dos produtores, nas famílias dos produtores, hoje esses bandidos desapareceram do cenário. E com certeza absoluta é com o princípio da autoridade que o Ronaldo Caiado colocou nesse país, colocou nas polícias, que nós estamos vivendo esse momento de paz. Eu espero que os resultados de nós, como agente político, principalmente nessa casa, também sejam lidos por essa população, por esses votantes, que nós precisamos, senhor presidente, com todo respeito à democracia, com todo respeito a todos que têm seus candidatos de fora. Eu quero aqui, novamente, pedir desculpa, tenho amicíssimos íntimos, inclusive um deles está ali na plateia, pedindo votos para candidatos de fora, senhor presidente. O princípio da democracia diz que todos precisam ser tratados iguais. Agora, os desiguais precisam ser tratados de forma desigual. Eles precisam ser tratados de formas desiguais. Eu quero dizer isso, senhor presidente, porque o nosso município, ele carrega para si a responsabilidade de tratar todos os pacientes de alta complexidade. De 49, 50 municípios vêm esses pacientes para cá. E eu estou, assim, muitíssimo triste, senhor presidente, e de uma certa forma até tentei falar ontem, mas eu vi que o tempo era curto e a emoção acaba tomando conta da gente quando a gente vê pacientes, talvez, na situação de contratar ambulâncias do SAMU para tirar ele do hospital para levar para casa. Estou vivendo essa situação, senhor presidente. É na roça, é na cidade, é nos vilarejos, em todos os lugares desse país, nós estamos vendo os pacientes saindo dos hospitais e indo morrer em casa. Foi implantado pelos governos anteriores, senhor presidente, essa questão da desospitalização. A desospitalização, eu entendo que ela pode ser feita com a medicina preventiva, com a medicina proativa, e não com os doentes urgentes, com os doentes graves, senhor presidente. É desumano ver o que está acontecendo no país, de forma geral. E aqui, apesar dos problemas, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por a gente estar vivendo a situação, embora muitíssimo diferente, muitíssimo difícil, mas diferente de outros municípios que por onde tem andado. Mas diferente do ponto de vista positivo. Nós vemos a luta, o desdobramento da gestão para dar cabo a essa grande quantidade de pacientes que hoje, senhor presidente, não estou aqui para fazer denúncia, mas é prática minha como gestor hospitalar, como proprietário de clínica, ver pacientes de outros estados animado e pilotado pelos líderes classistas dessa cidade, transformando seus endereços para essa cidade e assim dando despesa para o nosso município de forma grandiosa. Já é extremamente escasso os recursos. Eu entendo que esses pacientes têm o direito pétreo de ser atendido, porque a obrigação é do Estado e o dever, a obrigação é do Estado e o direito é do paciente ser tratado onde quer que ele esteja. Agora, onde que o munícipe dá despesa? É no seu município. Então, é muito triste ver 73%, 75% dos nossos impostos ser levados para o governo federal e não voltar para socorrer essas pessoas. E aqui no nosso estado, eu não sei porquê, não tenho nenhum entendimento disso. O nosso governador Ronaldo Caiado, a grande esmagadora das equipes médicas não vota em Ronaldo Caiado. Na verdade, eu vejo o Caiado sendo eleito pelo um ato político, mas pelo um fato social. Ronaldo Caiado vai ser reeleito no primeiro turno pelo um fato social, não pelo um ato político. Um ato político, obviamente, mas pelo um fato social. A sociedade, de forma geral, vota no Ronaldo por conta da paz que ele está produzindo no nosso estado E eu espero que nós tenhamos mais 4 anos aí de progresso no sentido do alcance da nossa dignidade humana. E quero aqui, senhor presidente, falar de uma forma muito, muito veemente, conclamar a todos os políticos, todos os agentes públicos desse país, principalmente do nosso estado e do nosso município, que estejamos juntos em busca dos direitos dessas pessoas, senhor presidente, que não estão sendo tratadas dentro dos hospitais. Elas estão sendo levadas para suas casas, muitas vezes, senhor presidente, por incrível que pareça, todos os órgãos nossos, eles são carentes para que nós vivamos. O nosso organismo, de forma geral, precisa de cada órgão nosso para viver. Um órgão é dependente dos outros para que nós vivamos. Agora, você vê os pacientes saírem, muitas vezes, sem sangue, senhor presidente. Não é problema. Não estou falando isso por questão. Eu não tenho motivação nenhuma para transfundir, senhor presidente. Aliás, existe no país inteiro, eu acho muito... até grave isso aí, uma política contra a transfusão de sangue. Não estou fazendo apologia à transfusão, não quero aqui envolver nenhum profissional liberal ou mesmo as clínicas para essa questão da transfusão. Mas você vê o paciente anêmico, que ele não consegue ficar em pé. Você vê o paciente com hemoglobina 4.6, 6.5, deitado em suas camas a cada dia que passa, pior, morrendo amigo, senhor presidente. E só tem um entendimento, não há recursos para bancar a conta. Os gestores de hospitais se veem obrigados a darem altas para esses pacientes que precisam sair, muitas vezes justificando aí uma ambulância para retirar esses pacientes dos hospitais para levar para suas casas, porque lá fora existe uma fila quilométrica de pacientes mais graves. E é muito triste viver essa situação. Então, eu quero aqui conclamar o nosso governador, conclamar quem quer que seja que vê, que me vê e que me ouve, que nós precisamos, como agente político, ter esse sentimento de revolta, mas um sentimento de fazer proveito do nosso mandato, fazer proveito da nossa fé pública e buscar dignidade para o nosso município de Anápolis, buscar mais verbas do governo federal, porque é aqui que o município dá suas despesas. É aqui que nós precisamos de segurança, é aqui que precisamos de educação e é aqui que nós precisamos de saúde. Eu estava aqui falando com o meu colega Fortunato, é difícil a gente lembrar o que evoluiu quando se fala de educação e saúde no nosso estado. Então, esses 4 anos que nós começamos a entrar na vala do crescimento, retornar um processo de avanço, nós precisamos, com certeza absoluta, aproveitar agora mais esses 4 anos, senhor presidente, de uma forma muito coesa. Nós deixamos as nossas vaidades, os nossos triqui-triques aqui, por conta do voto, porque isso aqui virou uma campanha aqui, senhor presidente. Eu vejo as nossas sessões como uma campanha que não terminou, uma campanha em busca da reeleição. Nós precisamos estar aqui em busca de solução para as causas urgentes, para as causas daqueles que padecem e que precisam do nosso pensamento e que precisam das nossas atitudes aqui, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, o último orador no espaço grande expediente, vereador Jackson Charles.
São 11 horas e 2 minutos. 11:02, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis na Rádio Manchester e também no canal do YouTube da TV Câmara. Próximo orador na tribuna, a gente acompanha o vereador Jackson Charles, líder do prefeito, ele que é do PSB.
Na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar aqui a todos que fazem um trabalho belíssimo aqui, servindo o seu café, fazendo a limpeza do plenário. Quero cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão ordinária e também todos que nos acompanham aqui no nosso novo plenário, confortável, que é muito bom. Que eu vou fazer uma abordagem de vários assuntos aqui mencionados pelos vereadores, mas eu quero começar aqui, senhor presidente, pela questão da Saneago, mencionada por vários vereadores, no tocante aos serviços de tapa-buraco de, intervenções feitas pela própria empresa. Dizer aos senhores vereadores que, e ao vereador João da Luz, que não há conflito algum. Está extremamente definido a responsabilidade de fazer o serviço de tapa-buraco onde há intervenção do serviço Saneago, é da Saneago. Não tem conflito nenhum. Mas para esse fim, nós criamos aqui nessa casa um órgão que é a agência reguladora, que é o órgão competente para receber as reclamações, as reivindicações, as dúvidas, para intermediar junto a Saneago a execução imediata dos serviços. Portanto, o município é responsável apenas na questão de fiscalização e cobrança. No mesmo sentido, eu gostaria também de o vereador João não estar aqui, mas eu vou até aguardá-lo para falar, ele deve estar dando entrevista. Esse assunto eu retorno novamente. Enquanto ele não chega, eu quero também abordar aqui sobre uma menção que foi dita aqui sobre o vereador Delcimar e também pelo vereador Suender Silva, no que diz respeito a essa possível comissão especial de inquérito proposta pelo vereador Suender. Em primeiro lugar, é dizer que todos os vereadores estão aqui fazendo a sua função. Uns na defesa, outros na cobrança. E a nossa opinião com relação a essa questão? Vereador Suender, é que essa questão já está judicializada. Os problemas de equívocos desta obra, a que se refere o novo centro administrativo, não quero nem chamá-la mais de Câmara Municipal, porque lá será o centro administrativo, esta obra está judicializada e as pessoas que, porventura, cometeram algum equívoco, delito, obviamente, elas responderão na Justiça os problemas. E que a Justiça já deliberou para que o prefeito, mesmo a obra estando judicializada, ela pudesse ser retomada. E, obviamente, é o que está acontecendo agora. Com certeza, ela, inclusive, faz parte de um pacote de obras que nós aprovamos aqui nessa casa e que o prefeito, obviamente, anunciará em poucos dias. Então, eu penso que é um assunto que as providências já foram tomadas e o mais importante de tudo é que a obra sairá daquele ostracismo e, obviamente, atenderá a demanda da população anapolina. Se o senhor quiser uma parte, fica à vontade, vereador.
Bom dia, obrigado pela parte. Até não iria fazer a parte não, mas é importante a gente ter essa noção, enquanto parlamentar, legislativo, dar voz, né, à sociedade. Isso, a própria sociedade sempre pediu que o próprio legislativo viesse a fazer devidas apurações e apenas aconteceu isso. Pedi que o legislativo fizesse as investigações paralelas também, né, mesmo com o Poder Judiciário, que a gente fizesse a nossa parte, porque nós temos esse poder de polícia, né, através de uma SEI, fazer a investigação paralela aí. Eu não vejo problema do legislativo ter esse condão, ter esse trabalho de fazer, levar essa SEI adiante. Eu ainda insisto, né, essa possibilidade seria viável para o legislativo, seria muito importante para que a própria Câmara pudesse dar essa resposta à sociedade de levar a SEI adiante.
Só para fazer uma reflexão, vereador, por isso que eu te dei a parte, quem tomou a iniciativa de levar isso para a Justiça foi a Câmara Municipal. Vou citar um nome aqui para o senhor. Vereador Marrula, exercendo o cargo aqui de vereador, com o apoio de todos os vereadores, apresentou um requerimento encaminhado ao Ministério Público para que fosse feito e tomadas as providências cabíveis nesse sentido.
Nós temos que trabalhar aqui com pragmatismo. E nós discutimos um assunto aqui, que já está sendo discutido na esfera judicial, eu acho que é desnecessário. Ademais, nós estamos, que é a preocupação dos demais vereadores, inclusive colocado pelo vereador Dossimar, nós estamos aí à beira de uma eleição. Isso aí só vai servir, vereador, de cabide eleitoreiro para alguns vereadores, sei lá, mas que não vai dar em nada. É perder tempo, é enxugar gelo. Então, por esse motivo, eu queria só esclarecer para o senhor, para a gente poder ser bastante pragmático e ver as coisas num horizonte mais adiante. A justiça já está tomando conta do caso. Vereador João retornou e eu queria só fazer uma menção com relação a Saniago. Vereador João aqui fez algumas colocações com relação ao gerente da Saniago. Eu não sei a relação do vereador João, não sei o acordo que ele tem com o gerente Saniago, mas gerente Saniago aqui não está atendendo para atender só um vereador, não. Ele tem que atender todos os vereadores. E esse cidadão não tem cumprido com a sua obrigação. Não tem atendido os demais, tem atendido o vereador João. Talvez porque ele acha o vereador João mais simpático, ou porque ele seja, sei lá, tem uma relação mais próxima do vereador João, e eu até cumprimento o vereador João por isso. Mas a realidade é que nós somos 23 vereadores, e a reclamação é unânime pelos demais vereadores que não estão sendo atendidos por esse gerente. Então eu quero aqui dizer que nós já estamos levando essa preocupação ao Ricardo Suavinski, que é o presidente da Saniago, para que tome uma providência. A Câmara Municipal é a interlocutora da comunidade com os governos. E eu obrigo, eu exijo que todos os vereadores tenham a mesma voz e altivez em qualquer órgão do município ou do estado. Eu passo para o vereador João.
Obrigado. Eu queria só consertar uma fala minha que ficou meia dúbia. Eu sou a favor do projeto da Andréia, certo? Que a Andréia apresentou um projeto que é contra a violência contra a mulher, né?
Obrigado.
Então, eu sou a favor.
Parabéns.
E com relação a essa questão aí, não é pela simpatia, não, Jacques, é pela humildade. Obrigado.
É, que seja humildade. O João está dizendo que todos os vereadores não são humildes. Isso é uma falta de desrespeito com os demais colegas, falar coisa dessa. Respeite seus colegas, vereador. O senhor está desrespeitando os demais colegas. Eu estou dizendo que eu cumprimento por atender o senhor, mas que ele tem a obrigação de atender todos os vereadores, porque todos os vereadores representam a sociedade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Dossimar.
É importante, parabéns, vereador Jacques. O João da Luz, ele pecou, realmente você pecou, entendeu? Acho que você tem que pedir perdão para os colegas. E esse Davi, realmente, o Jacques, ele deixa a desejar desde o dia que ele sentou naquela cadeira. Ele só fica no ar-condicionado. Ele não faz nada. Ele é ruim de serviço. Tem que ser arrancado de lá. Ele é ruim de serviço. E a população fica achando que esses buracos é de competência da prefeitura. E não é. Responsabilidade da Saneago. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Uma parte do vereador.
Quem pediu? Vereador Fred.
Obrigado pela parte. Sei que seu tempo está acabando. Mas é só para realmente concordar com o senhor e com o vereador Delcimar. Se tem alguma pessoa que atende, que o Davi atende, então é só o João da Luz. É só ele, que eu também já tentei por várias vezes, nem respondeu o WhatsApp.
É porque ele, sem humildade, está dizendo que é humilde.
Pois é. Então, dá uma receita para nós, João da Luz. Dá a receita, porque realmente só você que está conseguindo.
Para finalizar, presidente, eu quero aqui só fazer um alerta. É importante o que eu vou dizer. Eu tenho recebido várias mensagens. Vou ler uma rapidamente, presidente. Oi, bom dia, tudo bem? Trabalhava em um determinado hospital, não vou mencionar o nome do hospital. Eles me mandaram vários técnicos embora. E eu estou desempregada. Outra. Trabalhava em determinada unidade e fui mandado embora porque o salário aumentou. O que é que eu quero chamar a atenção, presidente? Aí nós temos candidatos a deputados federais, o senhor é um candidato, nós temos vereadores, nós temos que alertar para que, embora, na minha opinião, o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal, esteja com a razão de estar preocupado com quem vai pagar a conta, mas eu penso que chegou a hora de também garantir a empregabilidade desses profissionais que estão trabalhando. Essa história de aumento de teto da enfermagem está gerando um desconforto e demissões maciças. Nós temos que começar a cobrar para que seja garantido a empregabilidade desses profissionais. As empresas, com medo de não dar conta de pagar, já estão demitindo. Não pagar nem um mês ainda, já estão demitindo. Eu estou dizendo que eu estou recebendo mensagens. E nós temos que estar alerta. E que esses movimentos nas ruas, pela categoria, não seja somente para que pague, mas que seja para que seja garantido a empregabilidade. Que cobre também do STF que proíba, pelo menos por um período, até que se estabeleça as demissões nas empresas privadas principalmente. Nós vamos criar um caos da saúde no Brasil. As empresas, eu quero aqui até poupar os defensores da saúde, mas eu estou falando porque eu sou meio liberal, mas o que está acontecendo é que clínicas, hospitais, vereador Jean, o senhor que é defensor do servidor, estão demitindo já, estão colocando os enfermeiros na rua, e nós temos que defender. Eu não vou dizer defender a luta que eles estão fazendo na rua. Talvez o discurso esteja equivocado. Vamos buscar a defesa da empregabilidade, de que eles não possam ser demitidos, pelo menos num período de um ano ou dois anos, para que possa restabelecer a paz, a tranquilidade e garantir a qualidade do serviço nas instituições de saúde, inclusive no próprio município, porque municípios aí também terão problemas. Então é importante que a gente fique alerta na defesa da garantia dos empregos, dos profissionais de enfermagem que estão com seu emprego aí prestes a ser perdido, muitos já estão perdendo, em função do anúncio do aumento do teto do salário deles. Então eu queria só fazer esse alerta e pedir aí para que todos os colegas também prestassem atenção nesse problema, que é um problema que pode gerar um problema muito maior, para que nós possamos aí, como eu disse, garantir a boa saúde para a cidade de Anápolis, mas de modo muito especial para Goiás e para o Brasil. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Passa a palavra a ele.
Obrigado, presidente. Bom, na minha relação interpessoal, eu tenho, sim, a preocupação de nunca mandar. Eu sempre peço humildemente. O Davi da Saniago, ele é um funcionário de carreira, ele não tem o porquê não atender as pessoas. Eu não sei qual que vai estar sendo a forma do tratamento para poder os nobres vereadores não alcançar a solução de alguns problemas. Eu só sei que foi criada uma dificuldade, certo? Hoje existia uma parceria entre a prefeitura e a Saniago, e não existia problema, esse problema de tampar os buracos da Saniago, não tinha esse problema. Aí foi criado o seu o quê? Uma dificuldade dessa parceria. Essa parceria não perdurou. Para poder ver, vir o quê? A facilidade. A facilidade agora é derrubar o gerente de carreira. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Davi tem sim boa vontade de trabalhar por Anápolis. Ele é um bom servidor. E eu faço sim essa defesa dele, porque eu também sou servidor da Enio. Hoje eu estou licenciado da Enio. Certo? E na Enio, tem bons funcionários, como a Saniago também tem bons funcionários. E o Davi não chegou por acaso ser gerente da Saniago por simplesmente ser bonzinho, ser politicamente recomendado. É porque ele é bom de serviço, é um bom técnico. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Um minuto de réplica, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. Um minuto de réplica, vereador Jacques.
Eu disse que as coisas acontecem assim com a tecnologia. Vereador João, acabei de receber uma mensagem aqui agora, de um colega do senhor, construtor igual o senhor. Está aqui me dizendo o seguinte: nós também estamos sofrendo com esse gerente da Saniago. Então, eu acho que eu estou com a razão, os vereadores estão com a razão, e não é só com vereadores. Acabei de receber aqui, não vou citar o nome, mas está aqui, acabei de receber agora a mensagem, de um construtor, do grupo de construtores, dizendo que está tendo problema de atendimento com o gerente da Saniago. Então, eu acho que tem algo que precisa ser melhorado. Talvez ele precise melhorar o seu atendimento, não só com os vereadores, mas com a população anapolina e os consumidores. De boa palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Vereador Jean Carlos também solicita um minuto.
Obrigado, presidente. Na verdade, o vereador Jacques citou meu nome para a pauta relacionada à questão do piso dos enfermeiros. Quer dizer que o Congresso votou maciçamente, todos os partidos. Acredito que as comissões do Congresso devem ter observado a capacidade financeira e deveria, no entanto, então, ter preocupado também em subsidiar as situações em que alguns municípios ou, eventualmente, o privado possa ter dificuldade financeira. Mas tem dinheiro. O Ministério da Saúde tem muito dinheiro e, se aprovaram, está previsto no orçamento. Inclusive, se os partidos lá representados votarem em bloco, né, então, certamente, estão cientes aí do que fizeram. O que não pode agora, no meu entendimento, é retroceder de uma pauta, uma luta da classe dos enfermeiros, que tanto fizeram aí, e fazem, né, fizeram na pandemia mais ainda, por conta de eventual questão financeira. Então, eu, né, continuo entendendo que é importante, sim, manter o piso. Veja bem, aqui mesmo, nosso orçamento está subindo 40%. Certamente, o orçamento da União, bem, né, ampliado também. Então, certamente que os partidos que votarem em bloco se preocuparam também com a questão financeira no público. Agora, criem alternativas também para o setor privado, que realmente já falou, tem situações que vai dificultar, mas é importante que o poder público, então, ajude, subsidie e, ou crie alternativas. Não prejudique os enfermeiros que lutaram tanto para conquistar. E apenas para encerrar, em relação a essa pauta que o João colocou, eu conversei com o Davi, ele informou que está notificando a empresa responsável pela prestação de serviço aí do tapa-buraco. Foi a responsabilidade agora dos cortes. Mas, assim, cadê a agência, então, reguladora do município? Contrato, né, com gestão compartilhada? Então, notifica também, ué, a Saniago, ué, o prefeito municipal é da base do Caiado. Cadê a agência reguladora, então? Vai, manda o OPS e atrás, aí, se está tão ruim assim. Não é verdade, João? Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Exatamente. A nossa preocupação é exatamente essa. É que os hospitais particulares, as clínicas particulares, elas já estão demitindo. Então, há necessidade de uma intervenção jurídica para que essa demissão não aconteça em massa. Esta é a minha preocupação. Não sou candidato a nada. Tenho que preocupar e fazer média com ninguém. Tenho que preocupar com a população como um todo. E eu penso que toda ação gera uma reação. Mal feita. Mais uma sanção mal feita do governo federal. Mais uma. Trazendo transtorno e conflito para a sociedade. Essa que é a verdade. Ninguém fala nisso. Essa que é a verdade. Então, a minha preocupação não é com o poder público, não é com as prefeituras, não é com os estados. É que a lei, ela abrange, inclusive, os hospitais particulares e as clínicas particulares. Essas é que estão demitindo. Ademais, eu quero dizer que a agência reguladora tem cumprido o seu papel e tem cobrado, sim. O que nós estamos falando aqui é que o gerente tem que ter uma atuação mais eficiente. O problema talvez esteja aí. E não na agência reguladora, e não no governo do Estado, e não na Saniago. Talvez esteja na forma de condução, de gerenciamento aqui de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Na sequência, solicito o humilde vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente, pela deferência. Vereadora Celiane, vereadora doutora Trícia, vereador O'Newton, né? Vou gravar seu nome. Odenilton, né? Vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador doutor José Fernandes, vereadora Cleide Hilário, vereadora doutora Andréia, vereador Leandro Ribeiro, vereador
Edmilson, vereador Lisier, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles e vereador Suender. Quórum ferido, presidente. Vereador João da Luz.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de decreto legislativo número 129 de 2022, de autoria da vereadora Celiane, da STOS, concede título de cidadã Apolina à senhora Liliane Costa e Silva e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 129 de 2022, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, está em discussão. Inicialmente, com a palavra a autora.
Bom dia a todos e todas. Já peço aos nobres colegas que votem favorável. A Liliane é uma pessoa que luta muito pela causa animal, ajuda muitas pessoas. Ela veio de Arizona e tem feito um trabalho muito grande, grandioso, dentro de Anápolis. E eu conto com vocês. Obrigada.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Projeto ainda em discussão, em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Zé Fernandes.
A favor.
Eu também voto favorável. Lisier José Borges.
A favor, presidente.
Vereador Odenilton.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favor.
Autora do projeto, Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 129 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 137 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede títulos de utilidade pública à Associação de Moradores Nova Vila Setor Norte.
Projeto de lei ordinária 137 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 137 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 104 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, proíbe a confiança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículo. Comissões de Constituição e Justiça, Consumidor, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 105 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Pedi o apoio dos nobres vereadores para essa matéria, porque às vezes a gente vê na cidade acontecendo uma injustiça, né? O responsável pelo veículo, quando ele adentra um estacionamento, é o próprio estacionamento. Eles sabem a hora que entra e sabem a hora que sai. É eles que têm que fazer esse controle. E porventura, às vezes, a pessoa que deixa o carro ou um veículo estacionado, ele recebe um ticket. Todo mundo sabe disso. E aí, porventura, ele perde esse ticket. E aí ele é multado. Quando ele se apresenta, ele é multado por não apresentar o ticket. E, às vezes, valores absurdos. A pessoa cobra deliberadamente o que ela quer. Então, eu acredito, sim, que esse projeto vai somar na cidade de Anápolis. Ele vai fazer justiça para vai manter o direito do consumidor preservado. Por isso, eu peço o apoio dos novos vereadores para poder aprovar esse projeto e agradecer à Comissão de Constituição e Justiça e também à Comissão do Direito do Consumidor, que aprovou esse projeto aí, deram os pareceres favoráveis para esse projeto na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Quero parabenizar o vereador João da Luz pela autoria do projeto. Esse projeto é importante porque acontece em praticamente todos os estacionamentos privados da cidade. E quando a gente entende que a competência de legislar em defesa do consumidor é municipal, nós temos todo o direito, competência e legitimidade para legislar nesse sentido. E não basta só colocar uma plaquinha falando que se você perder o cartão de estacionamento, você será multado. Porque isso é uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor. Quem tem que tomar o dever de somar as horas, de saber quando entrou e quando saiu, é quem presta o serviço. O consumidor não deve ter o ônus dessa situação. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor e o direito de legislar de forma específica quanto ao fato é nosso. Então, parabéns, presidente da Comissão de Consumidor e, de fato, tornando a Anápolis uma cidade que defende os consumidores e avança a legislação nesse sentido. Parabéns, João da Luz. Tenho meu voto favorável.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu quero só parabenizar o vereador João da Luz. Realmente é um projeto de extrema importância, né, para a cidade de Anápolis. Gostaria que abrangesse aí também alguns bares também que têm uma prática delituosa disso de comanda. Perca de comanda também querem aplicar multa por isso, sendo que eles passam a responsabilidade para o consumidor. Sendo que, na verdade, quem tem que fazer essa conferência, quem tem que realmente saber o que foi consumido ou o tempo que foi usado no estacionamento é do empresário. Então, parabéns, já adianto meu voto favorável e quem sabe a gente possa estudar também algo nesse sentido das questões dos bares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão.
Assistindo.
Com a palavra, vereador Hamilton Espíndola.
Quero parabenizar aqui o vereador João da Luz por essa iniciativa, né, dizer que é de grande valia esse projeto. Né, é competência do CDC nessas questões e não por proprietários. E é interessante lembrar, né, já que quer oferecer o serviço e quer trazer a cláusula de obrigatoriedade, informatize, né, traga uma melhor qualidade para o consumidor. Né, por isso quero aqui parabenizar pela iniciativa.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 105/2022, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Hamilton Spindler, em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à inclusão social e pessoas com deficiência. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, números 3030, 3031, 3045 ao 3050, 3059 ao 3060. Requerimento de autoria do vereador Deusimar Fortunato, de número 3008. Requerimento do vereador Edivaldo, de número 3042 e 3043. Vereador Hélio Araújo, 3054 ao 3057. Vereador Jackson Charles, 3027. Vereador José Fernandes, número 3009 ao 3023, 3063 ao 3069. Leandro Ribeiro, vereador de número 3037. Lisier José Borges, 3033. Policial Federal Swender, 3024 e 3025, 3029, 3032, 3036, 3038 e 3041. Vereador Hamilton Spindler, 3028, 3034, 3035, 3044. Vereadora Trícia Barreto, 3039, 3040. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador Swender.
Gostaria de saber da secretária, o 3026 está incluso?
Requerimento 3026 está incluso. Está incluso.
Incluso, né? Incluso,
solicitando, né, informação acerca de quantidade de pediatras que atuam no município de Anápolis, bem como as respectivas lotações desses profissionais. Esse requerimento será remetido à Comissão de Saúde para que eles façam esse levantamento.
Ok, é importante esse requerimento para que possa fazer esse levantamento, né? Haja vista a gente ter muita reclamação, a dificuldade de encontrar pediatras, né? Para fazer um tratamento contínuo aí. Então, houve essas reclamações no gabinete e a gente está solicitando ao executivo, né, essas informações da quantidade de pediatras e aonde estão lotados aí, para a gente até mesmo dar transparência a essas pessoas que procuram o gabinete para dar com essa dificuldade.
Uma informação a Vossa Excelência, quando o senhor recebeu a informação, encaminha a UPA pediátrica, ali nós temos uma UPA única e exclusivamente para tratar as crianças. Pois não, vereador Jackson Charles?
Exatamente na sua linha, presidente. Realmente, Anápolis tem uma certa carência de pediatria. Mas, graças a Deus, que Anápolis tem um governo municipal eficiente. Eu, particularmente, presidente, tenho plano de saúde e PASGO. E eu enfrentei agora, esses dias agora, um problema de uma virose com a minha caçulinha. E eu, infelizmente, não consegui atendimento através do meu plano de saúde com um pediatra, viu, vereador Eli? Fui em todos os hospitais conveniados, não havia pediatra presente. Sabe onde eu fui encontrar, presidente? Lá na UPA pediatra, tinha 5 atendendo. Aliás, lá sempre tem 5 atendendo. Então, assim, eu confesso que eu tive que aguardar um pouquinho. Fiquei quase que uma hora esperando o atendimento. Mas sabe por quê? Porque estava abarrotado de criança com o mesmo problema. E, obviamente, não é porque eu sou vereador que eu não seria obrigado a aguardar a minha vez exatamente como todos estavam lá. Mas foi bom que eu pude averiguar, vereadora Trícia, testemunhar o excelente trabalho feito pela UPA pediátrica no atendimento às crianças. Já sai lá medicada, com o exame feito, e assim, com o pediatra, todos bem atenciosos, e eu estou dizendo aqui de uma pessoa que tem plano de saúde. Então, acho que, talvez, é bom que a gente faça essa visita, não com o intuito de aparecer ou ganhar votos, faz como eu fiz, fiquei lá na fila, ninguém nem sabia, se sabia ficou calado, que eu estava de máscara, às vezes nem me reconheceu, mas fiquei lá o tempo inteirinho observando. E aí, por esse motivo, que eu tenho orgulho de ser líder desse governo nessa casa. Porque o atendimento nas unidades básicas de saúde de Anápolis realmente tem sido a altura do que o povo anapolino merece. Precisamos melhorar ainda mais, sem sombra de dúvidas. Mas estamos, inclusive, além do atendimento das instituições privadas. Estou dizendo porque eu tenho, pago e não consigo na instituição privada. Naquele momento, não tem pediatra, tem um clínico geral. Você vai na UPA pediatra que tem 5 pediatras atendendo. Então isso é digno de reconhecimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vou um pouco além da fala de Vossa Excelência. Ontem eu recebi uma ligação de um pai que estava lá na UPA pediátrica e a UPA realmente estava lotada. Nós entendemos que esse clima seco, extremamente seco, umidade abaixo de 20%, faz com que as crianças, né, tenham alergia e realmente necessitam de um atendimento. A cidade de Anápolis é muito grande para ter apenas uma UPA pediátrica. Nós precisamos descentralizar, né, a UPA pediátrica, porque é um caso de sucesso, é um projeto inovador que foi muito bem aceito pela população. Por isso, a nossa luta, a nossa briga para que os representantes da cidade de Anápolis, estando eles na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, no Senado, mandem recursos para Anápolis. Anápolis precisa hoje, no mínimo, de 4 UPAs pediátricas. Uma só não é suficiente para atender a nossa população. Doutora Trícia é médica, está ali escutando atentamente o que eu estou falando. É um hospital de excelência, uma unidade de saúde de excelência. Mas, infelizmente, não é suficiente para atender às nossas crianças. Precisamos demais. Cidade de Arábios é muito grande. Temos aqui quase 500 mil habitantes. Então, fica aqui, né, uma reflexão para os nossos representantes que abracem a cidade de Anápolis, que nós precisamos de investimento na saúde, em especial, avançar nesse projeto de UPA pediátrica. Pois não, vereador Sônia.
Presidente, a sua sugestão, né, foi para que todos que precisassem de atendimento pediátrico buscassem a UPA pediátrica. Eu vou ser bem claro aqui, mais uma vez, o ofício é para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca da quantidade de pediatria que atua no município de Anápolis, bem como as respectivas lotação desses profissionais. Eu acredito que é bem específico, né, essa informação para a Secretaria de Saúde. Eu preciso saber com o vereador, né, o senhor é o presidente da Câmara, acho que o senhor tem informações, várias informações, mas talvez não tenha essa. Então é importante que vá para a Secretaria Municipal de Saúde e essa sugestão aí para a população de Anápolis abarrota mais. É importante saber se nas unidades básicas de saúde tem o tratamento contínuo, porque a unidade, a UPA pediátrica é importante, mas ela atende em especial aos prontos atendimentos. Então é importante saber que se as unidades básicas de saúde, aonde estão lotados, quantidade dos pediátricos, porque as informações que há uma dificuldade de buscar rotineiramente esse profissional. Então, não vejo problema nenhum a gente ter essa informação na Secretaria Municipal de Saúde. Se tiver uma quantidade boa, ótimo, beleza, vamos conversar, vamos informar a sociedade. Se não tiver, vamos trabalhar para que implemente mais profissionais desse gabarito aqui na rede municipal de saúde.
O colega Swender, até deixei o tempo do senhor extrapolar, apenas um minuto, mas o senhor fala muita asneira. Quem não sabe é o senhor que está fazendo o requerimento. Nós sabemos, porque nós andamos na unidade de saúde. O senhor que joga para a plateia, que não sabe patatita nenhuma do município, que só fica no gabinete em rede social. Quem não sabe é o senhor. Nós sabemos, nós não estamos aqui fazendo ofício para jogar para a plateia. Nós sabemos que a UPA pediátrica tem 5 pediatras. Nós sabemos que os hospitais estão lotados. O senhor que não sabe, meu querido. Presta atenção no que o senhor está falando. E a fala do senhor já encerrou. Não extrapole o regimento, respeite o regimento. Por gentileza.
É desse discutido, jeito, presidente.
Né? Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato.
E eu concordo com Vossa Excelência, presidente, concordo com o Jacos, discordando aí do nobre colega Swender. Eu já precisei lá da UPA, eu tenho um rapazinho de 11 anos, minha esposa levou ele lá. E o atendimento lá é top, muito bom. E a população num todo que tem criança só elogia. Não tem dificuldade nenhuma. O presidente falou uma coisa muito correta. É só Vossa Excelência ir lá, procura lá a gerente Vanessa, que é um amor de pessoa. Que ela vai te falar a quantidade de pediátrica que tem lá, entendeu? É só o senhor deslocar lá. É que nem o presidente disse para o senhor. O senhor só fica sentado na cadeira, nas redes sociais, gravando vídeo, batendo os colegas, entendeu? O senhor tem que andar mais, tem que trabalhar. O dinheiro que o senhor recebe aqui é o povo que paga o salário do senhor, viu? Devolvo a palavra, senhor presidente.
A réplica.
Obrigado. Não, o senhor não tem réplica, não. Mas obrigado, réplica, vereador Delcimar, com a palavra. Corta o microfone depois, gentileza.
Vai cortar o microfone de novo?
De novo. Mais uma vez, até o senhor aprender.
Regimento.
Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. As pessoas que acompanham a sessão, acho que viu que eu me ausentei por alguns minutos aqui da sessão. Eu estive ali na Secretaria de Saúde, depois eu estive lá na regulação, onde ontem a gente tinha feito uma discussão aqui, né? E eu trouxe alguns dados aqui, que aonde depois que... E aqui o doutor Zé Fernandes pode confirmar, depois que o Hospital Alfredo Abraão foi entregue à população, são mais de 4 mil cirurgias feitas na cidade de Anápolis, em todas as áreas. E estão preparando um grande mutirão para poder zelar a cirurgia aqui no nosso município. Eu espero, conversei com o Marim, que é o diretor de regulação, com o secretário, zerar a cirurgia, vamos ver se faz um mutirão para poder zerar os exames também. Então, a gente precisa de, às vezes, levantar da cadeira da gente para a gente poder fazer um trabalho e trazer um trabalho concreto para a sociedade. Eu fiz um pedido, esperei que viesse esse pedido para mim ontem através do WhatsApp, não veio. Pedi licença ao presidente, me ausentei por alguns minutos, fui lá e trouxe essa informação para poder estar levando. E em relação à pediatria, a criança, eu tenho uma criança de 3 anos e 3 meses. por várias vezes, eu levei ali no Maracanãzinho e foi mais bem atendido que o hospital particular. Eu falo isso, vereador, porque às vezes tem muita gente que não tem condição. E às vezes nós temos condições de, às vezes, pagar um hospital particular. Mas o atendimento é tão bom que é melhor que o hospital particular. Então, assim, e hoje eu estava fazendo uma discussão e falei sobre o vereador da rede social. Eu vou tentar não me dirigir mais dessa forma ao senhor, porque eu não sou uma pessoa que acompanha as redes sociais do senhor. Às vezes eu vejo vídeo, porque algum vereador ou alguma pessoa mostra, mas eu, particularmente, eu não acompanho, porque o mandatário ele tem que trabalhar. Rede social, nós já temos a população que faz esse trabalho e manda para nós. Agora, se nós também for mais um para poder ficar gravando vídeo, no meu caso, eu preferia renunciar ao meu mandato de vereador e ser um colaborador de gravar vídeo e mandar para vereador para poder nos ajudar. Porque o trabalho do vereador, ele tem que ser diferente. Porque o vereador que tem um bom salário, principalmente Vossa Excelência, que renunciou o salário de vereador e ficou com um salário bem mais alto que o da Polícia Federal, tem que mostrar serviço. Devo parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Requerimentos, moções e... Eu vou dar um minuto a Vossa Excelência. Vai lá.
Para voltar, aí voltou o microfone, né? Tinha sido cortado. Mas, presidente, parabéns pela democracia, de retornar
obrigado,
o microfone.
Meu querido, obrigado.
Você quer ser deputado federal, né? Deputado federal precisa realmente cumprir a Constituição. Então, voltou o microfone, mandou cortar sem justificativa, mas vamos lá. Pessoal aí que gosta de falar das minhas redes sociais, vai lá, minhas redes sociais, tá lá. Né, minhas visitas na UPA, na UPA pediátrica, está lá, né, transparência, dá uma olhada, a gente faz visita assim, essa situação que ela é um pouco diferente, eu quero saber, a sociedade quer saber através de mim, né, porque eu estou dando voz para a população, eu não sei qual o receio, né, dessa discussão toda. Eu não sei qual o receio de vocês nessa discussão toda. Qual é o problema da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, me informar sobre a quantidade de pediatras no município. Em relação à situação da Alfredo Abraão, das cirurgias, todos os dias a gente está lá, né, na regulação. E outra informação da regulação é que não poderia dar nenhum tipo de informação nesse sentido, que não seja através de requerimentos para a Prefeitura ou para a Secretaria de Saúde, o que a gente fez ontem. Então, estamos dentro do trabalho aí, né, certinho aí com o vereador, fazendo nossos requerimentos prontamente aí para os órgãos competentes.
Obrigado, vereador Suendo, obrigado pelo apoio aí ao pleito nosso, né? E dizer a você que a gente apenas indicou a UPA pediátrica para que você destinasse, para que lá tem 5 pediatras, somente isso. A distorção foi por Vossa Excelência. Não tem dificuldade nenhuma em passar para a Comissão de Saúde levantar o que a gente fez. O senhor que mudou o lado da discussão. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimento, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes, encerrando o espaço da ordem do dia.
Comunicação.
E abrindo o espaço das comunicações com o vereador João Feitosa inscrito.
Comunicando.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, comunicações, eu quero aqui parabenizar meu querido amigo pastor Leodino Lopes Carvalho Júnior. Júnior Carvalho. Pastor Leodino, que hoje está fazendo aniversário. Que Deus continue te honrando, pastor, essa pessoa maravilhosa que o senhor é, pessoa amiga, e que ele te dê ainda muitos anos de vida. Muita felicidade ao senhor, um beijo no coração, pastor Leodino. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, também cumprimentar o pastor Leodino. Felicidades, saúde e muita paz. Vereador Suender, agora no espaço das comunicações.
Duas situações, presidente. A primeira, relacionada à questão dos enfermeiros, a gente foi conversando aqui. Eu sou a favor do piso, né, dos enfermeiros, há uma, realmente uma responsabilidade sobre a questão dos empregos, né? Mas eu me lembro muito bem, até na época dos vigilantes, quando tiveram o 30% de aumento da periculosidade, né, no serviço deles, todo mundo falava, olha, vai ser demitido, alguma coisa nesse sentido, e a gente sempre posicionou, calma, que o próprio mercado vai estar abraçando isso aí, vai estar se adequando. Então, eu acredito também que os enfermeiros têm direito ao piso, o piso é importante, né, como dos engenheiros, médicos, tantas outras profissões. Então, a profissão do enfermeiro também é importante, né, que tenha um piso, seja valorizado, e isso o próprio mercado vai se adequando, mas com certeza, né, há uma preocupação sobre a questão, principalmente do emprego nesse momento, mas isso ela vai se adaptando. Então, o piso ele não pode ser recuado, né, mas vamos trabalhar aí, acho que o poder público de todas as esferas tem o dever de trabalhar para garantir o emprego, garantir também que o serviço seja feito adequadamente aí. Então, só para deixar essa informação aí, que eu sou a favor do piso e essa responsabilidade, né, eu acredito que o presidente Bolsonaro não fez erro de sanção, né, ele vem aí acertando várias situações aí, e foi mais um acerto aí. Então, a gente só precisa de ter essa responsabilidade e essa consciência de manter emprego e adequar ao novo piso aí. Então, outra situação, presidente, relacionada à sua comunicação mesmo, né, parabenizar aí o padre Luiz Lemo pela festa lá em paróquia São Mateus, a festa social, uma festa social muito importante ali, muito boa, onde reuniu as famílias ali daquela região ali, né? Então, só fazer a felicitação dele aí, de todos que ali estavam trabalhando, né? Estive lá, todos estavam trabalhando, com muita alegria, né? De forma voluntária, e só parabenizar todos da paróquia São Mateus pela festa social.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Hélio Araújo.
Comunicando, senhor presidente.
Gostaria de aqui deixar o agradecimento nosso à categoria dos trabalhadores de impostos de combustíveis de todo o estado de Goiás, à imprensa goiana, que foi imparcial e fez toda a cobertura ontem do início do movimento grevista dos trabalhadores de impostos, em especial a vários canais, a Band, a TV Anguera, as TVs que fazem coberturas em todo o estado de Goiás, rádios, o Mais Goiás, enfim, a todos esses segmentos que fizeram a cobertura e estão fazendo hoje. Já recebi várias mensagens aqui de vários editores, de jornais, de rádios, como eu estou licenciado, estou posicionando com o novo presidente do sindicato que me substituiu, e agradecer a vocês por essa cobertura, por essa imparcialidade, por esse apoio à categoria dos trabalhadores de impostos de combustível. Quero também deixar aqui, Suênio, meu agradecimento, meu abraço ao meu amigo, padre Luiz Lemos. Participei alguns dias da barraquinha lá em São Mateus, aos moradores daquela, toda aquela região ali do Morada Nova, Itália, Filósofo, Primavera, que fizeram tão bem feita a barraquinha esse ano da São Mateus. Estive participando alguns dias e vi a dedicação dos festeiros, o Romerson e a Márcia, que foram os festeiros, o trabalho que foi feito, não só deles, mas de toda a estrutura que foi desenhada, da ajuda que foi dada ali a esses festeiros, das pessoas que participaram, de toda a comunidade. Enfim, foi uma festa linda. Eu acho que poucas vezes eu vi um bingo tão cheio de gente, viu, presidente? O bingo do padre Luiz esse ano surpreendeu lotado aos cantores que cantaram, que participaram, ao Messias, com a sua equipe, sua banda de Tim. Um abraço a vocês e parabéns, padre. Deus abençoe, foi uma barraquinha linda. Encerrou nesse domingo e outras virão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Retomando a pauta que foi discutida aqui nessa casa hoje, senhor presidente, voltado para essa questão da saúde. É de extrema importância que todos os agentes envolvidos, os legisladores, os pensadores em relação a todo esse processo que leva a um ganho, que alcança o sonho desses profissionais da saúde, sobretudo os enfermeiros, técnicos de enfermagem, senhor presidente, que são envolvidos, nessa situação. Todas essas pessoas fazem investimento da sua vida como carreira profissional, senhor presidente, precisam ser alcançados seus direitos, sua dignidade humana, sua dignidade como profissionais. E é importante, senhor presidente, que tenham os olhos para aqueles que não trabalham na iniciativa pública. Nós sabemos que a esmagadora maioria desses profissionais trabalham em OS, né, em organizações sociais, em ONGs, em clínicas privadas, e nós estamos vendo aí essas clínicas passando por uma dificuldade muito grande, que é essa questão das tabelas tanto dos planos de saúde, principalmente do SUS, que há 14 anos congelado, senhor presidente. É imprescindível, é irrevogável, é acachapante a necessidade dos governos federal e estadual debruçarem sobre essa matéria, senhor presidente, dando sobrevida para as clínicas e, principalmente, para esses hospitais que atendem o paciente do SUS, para que esses profissionais alcancem seus direitos, alcancem sua dignidade, que eu entendo ser extremamente justa, mas que também eles não sejam, por força da incapacidade de pagar, sejam demitidos das suas funções. Isso realmente traz uma frustração para a classe, traz uma dificuldade muito grande das duas partes. Nós precisamos entender que o empregador e o empregado sejam parceiros, sejam amigos, sejam pensadores no mesmo rumo, que o paciente é que paga a conta, o paciente que é o consumidor desse serviço, o paciente que é o consumidor dessa mão de obra, precisa ser também levado em consideração essa questão das tabelas, como já disse, de todos os planos de saúde e também do SUS, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Espaço das comunicações ainda em aberto, sem mais inscritos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, 14 de setembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro conclui então a sessão ordinária desta terça-feira, Marcos. Depois, obviamente, uma sessão bastante movimentada, com votações, debates dos vereadores em plenário. E uma próxima sessão está convocada para esta quarta-feira, às 9:30 da manhã, aqui mesmo no plenário Teotônio Vilela. A você que está ligado na Rádio Manchester, a gente interrompe agora a nossa programação. Você vai acompanhar o horário eleitoral gratuito. Um abraço a você que está ligado na Manchester e até amanhã. Aqui na TV Câmara, a gente apenas conclui, Marcos, né, trazendo informações que amanhã certamente teremos vários projetos em pauta, né, para votação. Eles foram liberados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação na reunião realizada hoje, e eles certamente devem figurar nas próximas sessões ordinárias. Amanhã a expectativa de que tenhamos também vários projetos para análise dos vereadores, né?
Justamente, projetos que foram... Alguns dois passaram na sessão de hoje, dois aprovados. Esses projetos então seguem agora para a sanção do Poder Executivo. Um deles, o outro é um projeto de decreto legislativo aprovado na sessão de hoje. E mais matérias então na pauta na sessão de amanhã, quarta-feira, começa a partir das 9:30.
Lembrando também que nós temos eventos essa semana, na quinta-feira, dia 15 de setembro, uma moção de aplauso em comemoração ao Dia do Administrador. E teremos também, isso será aqui no plenário Teotônio Vilela, às 19 horas, a iniciativa do vereador Hélio Araújo. Portanto, moção de aplauso em comemoração ao Dia do Administrador. Também na quinta-feira, no período da tarde, teremos aqui na Câmara a visita dos alunos do Colégio Gomes de Souza Ramos. Eles estarão aqui, a iniciativa é da diretoria da Escola do Legislativo, e eles vão visitar a Câmara para conhecer aqui o espaço do Poder Legislativo. Na sexta-feira, dia 16, no período da manhã e no período da tarde, a Escola Dom também vai trazer os seus estudantes para visitarem a Câmara Municipal de Anápolis, também programação gerida pela Escola do Legislativo. Muito bem, a gente agradece aqui a toda a nossa equipe, a equipe técnica que colaborou para a realização desse evento. a todos os profissionais da E-Live Produções, também da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Marcos Vieira, a gente fica por aqui. Um abração e até amanhã, Marcos.
Um abraço. Estou aqui atualizando o nosso site, viu, Orisvaldo? O site, o portal da Câmara Municipal, com as notícias, com os discursos dos vereadores. Daqui a pouquinho vai estar tudo na rede também.
Visite o nosso site, visite o nosso canal da TV Câmara no YouTube e acompanhe todas as informações do que acontece na Câmara Municipal. E também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, você pode acompanhar as notícias da Câmara também. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã às 9h30 com mais uma sessão ordinária da Câmara. Valeu!